Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer em relação a esta matéria que ainda ontem tivemos protestos dos professores destas duas escolas, a Escola Artística António Arroio e a Escola Artística Soares dos Reis, em Lisboa e Porto, respectivamente, precisamente reivindicando justiça na sua situação e a resolução de uma precariedade e de uma instabilidade que nos parecem absolutamente indignas e que há muito já deviam ter tido uma resposta por parte do Governo, que até agora, ainda podendo fazê-lo e tendo todas as competências para esse efeito, não resolveu. O que compromete muito não só a vida destes trabalhadores, mas o próprio ensino artístico, que deve naturalmente ter todas as condições ao nível dos trabalhadores que lá trabalham e neste caso que dão aulas, para que haja aqui uma melhor também qualidade do próprio processo de ensino-aprendizagem, porque é evidente que isso também, a estabilização também contribui para essa finalidade. Em relação a esta matéria, já aqui foi dito, não houve desde 2018 nenhum concurso adicional para o concurso extraordinário de vinculação. Também não foi criado nenhum regime específico de seleção e recrutamento para os docentes do ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais e, portanto, o problema mantém-se. E ontem havia várias frases em destaque por parte destes trabalhadores e muitas delas impressionantes que demonstravam precisamente que havia uma série deles que já estavam, não era há 3, não era há 4, não era há 5, eram há 10 anos nesta situação. E demonstravam até algum desespero em relação àquilo que estava a acontecer e eu queria aqui citar uma frase para não me enganar naquilo que de facto um trabalhador dizia, que eu acho que é relativamente significativa tendo em conta a matéria que estamos a abordar, quando ele diz: nunca tive um projeto de vida, pois todos os anos começa apenas com uma certeza, em 31 de agosto acaba o contrato. Isto não pode ser a realidade, isto tem de ser alterado e, portanto, nós, PCP, além de naturalmente acompanharmos aquilo que é a proposta que aqui hoje nos encontramos a discutir, apresentámos e temos um projeto de lei, o projeto de lei número 660, que procede à abertura do concurso para a vinculação extraordinária do pessoal docente das componentes técnico-artísticas especializadas para o exercício de funções nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais nos estabelecimentos públicos de ensino. E, portanto, nós acompanhamos estas reivindicações, não só votando favoravelmente as iniciativas que vão neste sentido, mas também apresentando uma proposta que pode contribuir para a resolução de fundo também deste problema que nos parece que tarda em ser resolvido e tarda em ter medidas concretas por parte do Governo. Está aqui então o PCP também a propor soluções e a Assembleia da República a propor que este problema se resolva com brevidade e urgência, que nos parece muito mais do que razoável, justo e urgente também. Obrigada.
Muito obrigado. Ainda para intervir sobre a mesma matéria, eu chamava por via digital a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para falar sobre o mesmo efeito. Tenho depois a senhora deputada Ana Rita Bessa e a senhora deputada Babiana Cunha. Tenha a bondade, senhora deputada Lúcia.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e todos os presentes. Relativamente ao projeto de resolução 846 da atual legislatura e sessão legislativa, hoje aqui em discussão e apresentado pelo Bloco de Esquerda, cabe-me fazer a seguinte apreciação. O Decreto-Lei 132/2012, que estabelece o novo regime de recrutamento e mobilidade dos docentes do ensino básico e do ensino secundário e técnicos especializados, é um diploma que constitui um instrumento estruturante na eficiência, racionalidade e equidade do serviço de educação prestado pela rede de estabelecimentos do ensino público. E tal como também refere o projeto de resolução em discussão, em 2018 foi aberto um concurso extraordinário de vinculação do pessoal docente das componentes técnico-artísticas do ensino artístico especializado para o exercício de funções das artes visuais e das audiovisuais nos estabelecimentos públicos de ensino e disponíveis 45 vagas. 3 anos decorridos após este concurso e também segundo os dados disponíveis, não certificam a necessidade de abertura de um procedimento extraordinário idêntico ao que aconteceu em 2018. Mas sim, indiciam que dever-se-á proceder, primeiro, ao levantamento rigoroso das necessidades a médio e a longo prazo e ainda a procedimentos ordinários, tal como o próprio projeto de resolução assim aponta. Até porque a abertura sucessiva de procedimentos concursais extraordinários é em si mesma causadora de injustiças ao tratar excepcionalmente determinadas situações, deixando de fora outras que possam ser consideradas equivalentes. Assim sendo, acresce ainda dizer que o programa do 22º Governo Constitucional não prevê a abertura de procedimentos de vinculação extraordinária para docentes, uma vez que o processo para ser considerado carece do parecer das áreas governativas com competências no domínio da administração pública e das finanças, seguido dos processos de negociações coletivas decorrentes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, tal como consta da Lei 35/2014. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do Partido Socialista. Passava agora a palavra, para o mesmo efeito, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, até porque a posição do Grupo Parlamentar do CDS já ficou explícita e o compromisso também foi dado na altura em que ouvimos os professores, os representantes dos professores destas duas escolas na Comissão de Educação. E, portanto, tal como dissemos nessa altura, reconhecemos que há aqui uma necessidade permanente nestas duas escolas, que se demonstra pelo facto de todos os anos os mesmos professores voltarem a ter que ver os seus contratos renovados permanentemente com uma incerteza que não teria que acontecer, que estas escolas têm características muito específicas e que estes docentes correspondem a essas características muito específicas e, portanto, também não há aqui propriamente uma dúvida sobre o tipo de prestação que eles têm que dar nesta escola e que, precisamente, discordando da Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, precisamente é preciso um mecanismo extraordinário para corrigir uma injustiça que persiste. Se não fosse essa injustiça persistente, estariam abrangidos pelos concursos normais, não estando, é preciso um concurso extraordinário. E é exatamente por isso que acompanhamos a iniciativa do Bloco de Esquerda nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Para o mesmo efeito ainda, mas por via digital, temos a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Sra. Deputada Bibiana, seja bem-vinda.
Sim, Sr. Presidente.
Pode usar a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada, cumprimentá-lo desde já, assim como cumprimentar as restantes presentes, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, eu gostaria de dizer de forma muito breve e procurando não repetir aquilo que já foi dito previamente, mas considerando que é um pouco difícil, gostaria só de distanciar a posição do PAN daquela que é a posição assumida pelo Partido Socialista nesta matéria. Nós entendemos que de facto estamos a falar não só de duas escolas fundamentais naquele que é o percurso formativo e educativo em matéria artística, em áreas de formação artísticas especializadas e cujo investimento e cujas políticas educativas nesta matéria precisam obviamente de um maior reforço, de um maior impulso e de um maior reconhecimento não só do trabalho que estas escolas desenvolvem, mas também destes profissionais que tivemos a oportunidade de ouvir precisamente em sede desta comissão. Portanto, para dizer apenas, acrescentar que infelizmente em Portugal há áreas que acabam sempre por ser parentes pobres, nós entendemos que esta tem sido uma delas, por exemplo também a par da área da cultura e em matéria de educação outras poderiam ser enumeradas, mas claramente aqui o investimento que é feito no, na área artística especializada e evidencia a secundarização que tem sido dada por parte do decisor político nesta matéria. Portanto, muito resumidamente dizer que acompanharemos este projeto e que é da mais elementar justiça. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Não havendo mais ninguém, não tenho indicação desse facto, então dávamos por encerrada a discussão do projeto de resolução 846 desta legislatura e desta segunda sessão legislativa pela vinculação extraordinária dos docentes de técnicas especiais e passamos, eu diria que à conclusão da nossa ordem do dia de hoje, que é a audição do Sr. Ministro da Educação por requerimento do CDS-PP, do PSD, do PEV e do Bloco de Esquerda. Antes, porém, queria deixar nota de que os pontos adiados hoje serão abordados na próxima reunião, ou de 23 de fevereiro ou 2 de março, conforme a prioridade e urgência dos documentos que temos em análise e temos pendentes também. Era só esta nota que queria deixar, que vamos recuperá-los para as próximas reuniões, ou 23 ou 2 de março. Estamos então em condições de receber o Sr. Ministro da Educação, é uma questão, uma paragem de tempo muito, muito, muito pequena, e eu vou receber então o Sr. Ministro da Educação para a nossa audição. Até já então. Ora, muito boa tarde a todos, quer presencialmente, quer aqueles que nos acompanham por via digital. Vamos dar sequência à nossa ordem do dia de hoje, que termina com a audição, no ponto 10, a audição do Sr. Ministro da Educação por requerimento do CDS-PP sobre o encerramento das escolas, proibição de aulas à distância e próximos passos. Estou a dar a indicação por ordem de entrada dos requerimentos que recebemos em comissão, e foram 4 para a vinda do Sr. Ministro da Educação, hoje aqui, do PSD sobre o encerramento das escolas e plano subsequente, do PEV, nomeadamente sobre ensino à distância e acompanhamento de filhos menores pelos docentes, do Bloco de Esquerda sobre o funcionamento da escola no ano letivo de 2020-2021. Quero agradecer a presença do Sr. Ministro da Educação entre nós, a pedido de 4 requerimentos, agradecer também a presença do Sr. Secretário de Estado da Adjunta e da Educação, João Costa, e da Sra. Secretária de Estado da Educação, Inês Ramires. Sejam muito bem-vindos. Vou só lembrar a grelha de tempo, que já é de conhecimento do Sr. Ministro e dos seus secretários de Estado, que tem a ver, que intervém por ordem de entrada dos requerimentos também o grupo parlamentar que primeiro apresentou o requerimento para a vinda do Sr. Ministro da Educação até à 8ª Comissão, com 5 minutos, e depois para responder 5 minutos para o Sr. Ministro ou quem entenda delegar. A mesma coisa para o grupo parlamentar do PSD, com resposta do Sr. Ministro, o grupo parlamentar do PED, a mesma coisa, o grupo parlamentar requerente do Bloco de Esquerda, a mesma coisa e o mesmo tempo de resposta. Depois têm intervenção os grupos parlamentares do Partido Socialista, com resposta do Sr. Ministro, sempre de 5 minutos que estamos a falar, do grupo parlamentar do PCP com resposta, pelo mesmo tempo, PAN com resposta, e do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal com resposta de 5 minutos. Para encerramento da nossa audição, temos os grupos parlamentares requerentes com 3 minutos de intervenção para conclusão, com o mesmo tempo de resposta, também na mesma sequência do Sr. Ministro ou quem entenda delegar. Estamos então em condições de poder iniciar a nossa audição de hoje e daria a palavra então ao primeiro grupo parlamentar requerente do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Lembro só os 5 minutos de tempo para utilizar, tenha à vontade, e pode usar a palavra à vontade também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e demais equipa. O Sr. Ministro conhece os requerimentos, sabe porque é que estamos aqui e, portanto, eu passarei diretamente a um conjunto de questões. No dia 21 de janeiro, face à evolução da situação pandémica e de saúde pública, o Sr. Ministro disse, e cito, todas as atividades letivas estão interrompidas neste período. O Sr. Ministro decretou férias obrigatórias 15 dias depois do início do segundo período e depois de ter afirmado que fechar as escolas, do ponto de vista presencial, causaria um dano irreparável nas aprendizagens. E a primeira pergunta é porquê? Porquê é que decretou férias e porquê é que não foi aplicado neste tempo o plano para o ensino à distância pedido às escolas na resolução do Conselho de Ministros 53D de julho de 2020? Onde é que ficou o tal dano irreparável de encerrar a atividade letiva? Segunda pergunta. Eu consigo perceber que fossem necessários ajustes na passagem do ensino presencial para o ensino à distância, desde logo, por exemplo, nos horários, mas porque é que não foi anunciado para este período, passado esse tempo curto de adaptação, pelo menos a possibilidade de atividades de consolidação das aprendizagens que sabemos serem tão necessárias após tantos meses de intermitência de ensino presencial com ensino à distância? Em terceiro lugar, porque insistiu o Sr. Ministro em não permitir que as escolas privadas ou públicas que tivessem condições para realizar as atividades letivas ou atividades de consolidação não o fizessem, mantendo os alunos em regime de aprendizagem. Só mais tarde, depois de reuniões tidas e de alguma contestação, é que se alterou essa narrativa. Em quarto lugar, este fim de semana o Ricardo Araújo Pereira colocou a sua atuação nos seguintes termos. Para que ninguém fique para trás, ninguém pode andar para a frente. Pergunto-lhe o que é que o Sr. Ministro fez nestes 15 dias de paragem, de concreto, para que, ninguém fique para trás e se mitiguem as desigualdades que sabemos existirem à partida,
2. O que é que mudou determinantemente para que, passados 15 dias, então já fosse possível o ensino à distância? E 3. Garante o Sr. Ministro que as escolas estão a receber, pelo menos os alunos, que nessa mesma resolução de Conselho de Ministros, no número 17, estão identificados pelas escolas como a não serem com eles eficaz o ensino de regime misto e o ensino não presencial? 5ª pergunta. Reconhece o Sr. Ministro que falhou no cumprimento da promessa do Sr. Primeiro-Ministro de universalizar, em setembro, computadores e acesso à internet para todos os alunos do ensino obrigatório? Reconhece que falhou ou atribui a falha ao otimismo do Sr. Primeiro-Ministro? 6ª pergunta. Porque não são ainda claros os acordos com as operadoras para o acesso à internet? Afinal, são pacotes de acesso limitado a conteúdos escolares, como disse esta semana em entrevista o Sr. Secretário de Estado da Transição Digital, ou são de tráfego limitado, como contrapôs um dos operadores a nós? Se nos puder esclarecer quando e como ficarão claros estes pacotes de acesso à internet oferecidos na tal mochila digital. 7ª pergunta. Para além do prolongamento compensatório do ano letivo, que já foi anunciado e já saiu em despacho, que plano concreto está o Governo a trabalhar com as escolas para garantir que se mitigam os danos de mais meses em ensino à distância? Estão a ser pensadas atividades de compensação, por exemplo, em termos de tutorias? Vai ser deixado à autonomia das escolas, mas ainda assim vai ser pensado algum sistema adicional, por exemplo, de créditos horários, para esse efeito? Termino dizendo, Sr. Ministro, ao contrário das escolas, que lhes foi pedido em julho que preparassem 3 planos, um plano de ensino presencial, um plano de ensino misto e um plano de ensino à distância, para estar pronto em setembro, e que eu admito que estivesse preparado, o Sr. Ministro não se preparou atempadamente para este cenário. Não foram as escolas que falharam, foi o Sr. Ministro que falhou perante novo confinamento, de tal forma que capitulou decretando férias. Falhou às escolas que subestimou, falhou aos professores que se tinham preparado, falhou aos diretores, falhou aos pais e, sobretudo, falhou aos alunos. O trabalho de um ministro é cumprir as promessas que faz e não simplesmente fazer promessas, Sr. Ministro. Neste momento, o que gostaria era de ouvir as respostas a todas estas perguntas e que o Sr. Ministro nos desse a garantia de que até ao final do ano, agora prolongado, todas as condições vão ser colocadas para que, dentro do possível, se mitiguem todos os problemas que resultam do ensino não presencial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Para responder, apelava ao poder de síntese para as questões que foram colocadas. Eu dava a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço à Sra. Deputada Ana Rita Bessa o facto de nos permitir vir aqui e demonstrar que, desde a nossa última vinda, já descobriu novas coisas. Descobriu que, afinal, o Ministério da Educação enviou informação atempada às escolas em julho de 2020 e não, como foi reafirmando um número de vezes, que basicamente nós nunca tínhamos interagido praticamente com as escolas. Interagimos, elucidámos, definimos planos de recuperação e consolidação das aprendizagens que ainda estão em vigor, Sra. Deputada, e estarão em vigor ao longo deste ano. Obviamente que temos que entender entre todos quais serão as consequências desta paragem e do efeito da pandemia ao longo do ano, mas foram definidos um plano de recuperação e consolidação das aprendizagens, dedicando-se as 5 primeiras semanas, se bem se recorda, à recuperação das aprendizagens, e durante todo o ano há também um conjunto de iniciativas, nomeadamente o alargamento do apoio tutorial específico, o alargamento do crédito horário, temos mais 3.300 professores, temos mais 1.000 técnicos especializados, e tudo isso continua a estar nas escolas e continua também a ser trabalhado. A senhora deputada fala no programa do Ricardo Araújo Pereira. É para mim, como será para todos os atores políticos, sempre uma honra ser objeto dos humoristas. Ele, que tem raízes no sítio onde eu estou, também costuma, muitas vezes, como sabe, agarrar em muitos dos atores de CDS-PP, que agora se tenta agarrar a esta boia da educação, empolando também um conjunto de divergências políticas, fomentando as clivagens. E, Sra. Deputada, a Sra. Deputada vem trazer a questão do público versus privado, as férias compulsivas. Sra. Deputada, a direita quer fazer aqui uma fase de clivagem entre os liberais e os jacobinos, entre os amarelos e todas as outras cores, e o que muda a natureza, isso não muda a natureza insubstituível do ensino presencial. E até o meu antecessor, senhora deputada, disse que não há como ensino presencial. E sabendo nós que as escolas, e é algo que eu penso que é consensual, que as escolas são lugares seguros e que era importante também reafirmar a importância do ensino presencial, foi precisamente por isto, por querer garantir o maior número possível de dias de atividade presencial, que a suspensão foi aplicada também ao ensino particular e cooperativo, uma vez que estes estabelecimentos estão abrangidos pelo número mínimo de dias efetivos de atividades letivas. E o que nós quisemos foi que todos os alunos pudessem, hipoteticamente, compensar nas férias do Carnaval, que sabemos que não é possível, mas nas férias da Páscoa e no final do ano, com o ensino presencial, e não fazer que nenhuma escola, independentemente de ser do público ou do privado, não fizesse essa compensação e que, de certa forma, normalizássemos o ensino à distância. O ensino não presencial é um recurso que sabemos que temos que utilizar quando não temos capacidade de mover o calendário, mas reitero, para ficar claro de uma vez por todas, nunca houve qualquer proibição, obviamente, de atividades, de contacto entre os professores e os alunos, mas muitas escolas do público e do privado acabaram por o fazer. A senhora deputada sabe, certamente, e espero, que nas escolas públicas com as quais têm contacto diário o tenham feito. Eu conheço muitas do ensino público que o fizeram, tenho muitas do ensino privado que também o fizeram. Conheço algumas que infelizmente não o fizeram do ensino público e conheço algumas que infelizmente não o fizeram do ensino privado. É importante, acima de tudo, que o apoio aos alunos possa continuar a acontecer, mesmo quando estamos de forma não presencial, e, acima de tudo, nunca houve aqui, e volto a dizer, este não é um jogo entre liberais e jacobinos, senhora deputada. Sei que esta é uma bandeira do CDS, porque outros, mais liberais ainda, vão agarrando nesta bandeira. A senhora deputada tem aqui a oportunidade também de entender onde quer estar e de entender que esta dicotomia não faz qualquer sentido. Por isso, dizer-lhe que houve um plano, que já é conhecido, que obviamente neste momento essa discussão é extemporânea, porque nós tivemos a oportunidade de dizer quando é que íamos compensar, e agora as escolas estão mais bem preparadas para responder a esta mudança. Se estavam preparadas desde o início do ano letivo, e tanto os professores do público como do privado assim o disseram, também puderam intensificar, e por isso fizemos chegar às escolas um conjunto de novos materiais, um conjunto de informações que vieram coadjuvar, e os diretores foram também dizendo que esse tempo tinha ajudado, de certa forma, a poderem preparar-se. E é muito importante que isso esteja a acontecer. Relativamente à resposta para os alunos mais vulneráveis, porque a senhora deputada perguntava, dizer que o compromisso da escola, nomeadamente da escola pública, é a promoção do acesso à educação, a criação de soluções eficazes de combate às desigualdades, e por isso nós queremos garantir que os alunos que mais precisam das escolas continuam a ter a escola, tanto para a resposta social como para a resposta educativa e pedagógica. E por isso estão assegurados os apoios terapêuticos. Garantimos também, e senhora deputada, queria lhe dizer, deixamos isso muito inequivocamente às escolas. Os alunos que estão em risco ou em perigo sinalizado pela CPCJ, os alunos cuja escola considera ineficaz a aplicação do regime não presencial, que estão em especial abandono escolar, esses alunos devem ir para a escola e estão a ir para a escola. E por isso todos queremos que os diretores entendam, obviamente, esta mensagem. Nós sabemos que eles estão a entender esta mensagem e as comunidades educativas têm que o fazer. Por outro lado, queria dizer, de forma muito breve, senhora deputada, relativamente às condições de acesso à internet, como sabe, os pacotes a que os alunos têm direito são gratuitos e sim, efetivamente, é ilimitada a internet, tal qual como a operadora disse. Basicamente, existe. É ilimitada a internet. Obviamente funciona como um conjunto de... Existiram alguns... acordos entre... Senhora deputada, está-me ouvindo? Sim.
Para concluir, Sr. Ministro.
Como?
Para concluir, por favor. 6 minutos e 27.
Relativamente às minutas de contrato, as minutas de contrato tinham, porque no início e na primeira aproximação com as operadoras existia um plafond que depois as famílias poderiam, de certa forma, recarregar, e agora as famílias podem recarregar também para aumentar a velocidade, mas o tráfego é ilimitado. E isso é algo que a nós veio esclarecer, porque é verdade.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Esta questão do tempo é sempre uma questão problemática, mas como estava a concluir uma ideia que é de todo interesse toda a Comissão ter conhecimento, portanto o assunto foi-se desenvolvendo e usou o tempo que usou. Agora, para ter a intervenção que se segue, é o grupo parlamentar do PSD, que foi o autor do requerimento, sobre o encerramento das escolas e plano subsequente. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Desde já pode usar a palavra, tenha a bondade, lembro os 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu depois de o ouvir, eu digo-lhe que é doloroso para nós aqui deputados e para quem nos está a ouvir em casa...
O tempo não está...
Pode continuar, que estava o tempo a ser marcado.
É doloroso para quem o está a ouvir aqui ou lá em casa... Perante uma das maiores tragédias que a escola portuguesa está a viver, o Sr. Ministro chega aqui incapaz de assumir responsabilidades, de reconhecer erros e, sobretudo, de demonstrar vontade em corrigir esses mesmos erros e antecipar-se, uma vez que seja, ao prejuízo que vai acumulando desde o início deste ano letivo. O Sr. Ministro vem aqui dizendo que está tudo bem. Não, Sr. Ministro, não está tudo bem. Está tudo mal, Sr. Ministro. Está tudo mal e o senhor sabia desde o início para o que vinha, o que é que deveríamos esperar este ano letivo. Aliás, o Sr. Ministro, em maio, deu uma entrevista em que dizia temos que estar preparados para, temos que nos preparar para termos uma conjugação entre ensino à distância e presencial no próximo ano letivo.
É isso mesmo.
Sr. Ministro, eu agora tenho de falar e, portanto, agradecia que não entrasse em diálogo. O Sr. Ministro sabia disto. 9 meses depois, estamos preparados, Sr. Ministro? Não estamos. Não estamos preparados. E sabe porquê é que não estamos preparados? Porque exatamente as escolas e alguns municípios fizeram aquilo, uns que lhes competia, outros que acharam por fazer, mas o Sr. Ministro, o seu Ministério, não fez absolutamente nada, ou praticamente nada, deixe-me ser um pouco bonzinho, daquilo que tinha a sua responsabilidade. Qual é a situação? Nós não vamos estar preparados, nem estamos agora, nem nos próximos meses. O Sr. Ministro continua a multiplicar os anúncios, mas o que é verdade é que, relativamente, faltam computadores, alunos e professores. Faltam acesso e conectividade em muitos territórios e para muitos jovens desfavorecidos. Falta a capacitação específica dos professores para o ensino à distância. Um mês antes, o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito neste Parlamento que assumimos um objetivo muito claro. Nós vamos iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos a todos os alunos do ensino básico e secundário. Foi essa a promessa que... Se quiserem, eu interrompo, mas acho que o Sr. Ministro deve...
Não tem necessidade,
ouvir.
Mas eu ouço com os ouvidos, Sr.
Sim, mas não consegue ouvir dois ao mesmo tempo. Espero que não contem o tempo. Se o Sr. Ministro quiser ouvir, se não quiser, enfim, é a sua decisão. O que é que fez o Ministro da Educação para cumprir esta promessa do Primeiro-Ministro? Olha, os primeiros contratos de aquisição foram assinados em meados de outubro. Outubro, Sr. Ministro. O Secretário de Estado da Economia diz que não foram 100 mil. O senhor diz que foram 100 mil, mas admitamos que foram 100 mil. Depois, no final de dezembro, 258 mil. E já em janeiro ou fevereiro, 75.930. Estes são os dados que constam no portal base. Falta contratualizar cerca de 60% do universo das máquinas a atribuir. A distribuição dos computadores para os alunos tem sido feita a conta gotas. O Ministro tem repetido muito o valor dos 450 mil. Nós achamos que nesses 450 mil o Sr. Ministro está a misturar 100 mil rutas e, portanto, está a tentar dourar um valor que não corresponde à realidade. Mas seja o que for, há 90% dos equipamentos por atribuir, Sr. Ministro. E a tarifa social da internet está anunciada, mas para o segundo semestre de 2021. Nós precisávamos dele neste momento, aliás, como o Sr. Ministro sabia quando disse que tínhamos que estar preparados para ter aulas à distância e aulas presenciais. Nós sempre defendemos que as aulas à distância não substituem as aulas presenciais. Dissemos-lhe aqui todos os grupos parlamentares e, portanto, o argumento de que os partidos estão contra as aulas presenciais é falso, o Sr. Ministro sábio e teve a prova numa destas audições. Faltam computadores, faltam ligações E outra coisa muito interessante, Sr. Ministro, o Estado obriga as empresas a dar condições aos seus trabalhadores no teletrabalho, mas o Sr. Ministro nunca se preocupou em dar aos professores as mesmas condições que o Estado, representado pelo Governo, exige às empresas. E, portanto, esta situação é a situação que nós temos depois de duas semanas de férias forçadas, que foi para tentar colmatar, enfim, não sei exatamente o quê, mas o que é verdade é que se o país estivesse preparado, se o Ministério estivesse preparado para migrar imediatamente para as aulas à distância, não havia necessidade de fazer duas semanas de férias. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, é se o Sr. Ministro tem intenção ou não de pedir desculpa aos portugueses, às escolas, aos pais, aos alunos, pelas falhas que cometeu na preparação deste ano letivo. E há uma segunda pergunta que tem a ver com o acompanhamento e a monitorização do ensino durante este novo período de confinamento. Quantos alunos é que estão, neste momento, privados, integralmente ou parcialmente, de aulas online, por não terem um computador só para si e por não terem acesso à internet ou terem uma conectividade limitada? Quantos são? O que vai fazer para resolver este problema e minimizar os impactos e os danos que estes alunos vão acumular ao longo das próximas semanas? Em maio, o Sr. Ministro dizia também que um dos pilares seria a recuperação das aprendizagens. Que avaliação foi feita pelo Ministério da Educação sobre as aprendizagens do ano letivo transato que necessitam de recuperação? Qual é o seu impacto no sistema de ensino? O que é que foi feito para as recuperar? O que vai ser feito para monitorizar as aprendizagens durante este segundo confinamento e quando é que vão ser recuperadas? Senhor Ministro, relativamente à forma e à reação e à preparação, foi em 7 de janeiro de 2021 que foi lançado o estudo do diagnóstico da aferição das aprendizagens. Passou setembro, outubro, novembro, dezembro e foi em janeiro que o Sr. Ministro e o seu Ministério lançaram este trabalho. Finalmente, sobre os exames, e eu termino.
Concluí,
por favor. O que é que vai acontecer relativamente aos exames? O que é que o Sr. Ministro tem a dizer às centenas, se não milhares de alunos e de encarregados de educação que têm interpelado os vários grupos parlamentares para saberem o que é que lhes vai acontecer, de que forma é que vai ser feito? O Sr. Ministro não pode continuar a correr atrás do prejuízo, tem que assumir as suas responsabilidades, tem que com humildade reconhecer os seus erros e tem que rapidamente antecipar os problemas
obrigado.
Para que o ano ainda não seja mais dramático do que tem sido até agora.
Muito obrigado.
Obrigado.
Eu pedia aos participantes que nos acompanham por via digital que tivessem os microfones desligados para não dar feedback, que já se ouviu aqui, portanto, e em termos preventivos, agradecia que tivessem os microfones desligados para responder e pedia nas intervenções futuras, portanto, que não fossem interrompidos os interlocutores que estão a falar, sob pena de estarmos a cortar o pensamento de quem está a proferi-lo. De maneira que, desde já pedia, portanto, a atenção para este pedido, mais uma vez, e dava desde já a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, para responder. Tenha a bondade, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, e espero que olhe para mim olhos nos olhos agora, porque só assim me conseguirá certamente ouvir. Sendo importante dizer-lhe algumas coisas, há quem diga que o CDS e o PSD lhes chega a algum afastamento, mas na educação, sejamos justos, convergem, e convergem muito. E isso nota-se aqui, e é pena convergirem no que convergem, ambos sabem agora tudo o que antes ninguém sabia que efetivamente o PPD, PSD e o CDS sabiam. Ambos dizem agora o que antes calaram durante anos e, ou pior, ambos dizem agora o que antes diziam absolutamente ao contrário. Eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, que está preparado é justamente isso, trabalhar para estarmos melhor do que estávamos. E estamos inegavelmente, e dizem-nos os atores da educação, que estamos melhor agora do que estávamos no passado. Existe necessariamente, aos olhos deste PSD, parece que nada existe, porque o PSD, como eu disse, tudo sabia e... tanto que estava preparado para tudo, que nunca propôs absolutamente nada. É muito importante e é doloroso até ouvir constantemente este deitar abaixo. É muito impressionante ver o PSD focar-se nos incidentes, ser parte dos problemas, sem sugerir uma única solução. Eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, que os computadores, e é verdade que nós
Distribuímos 100 mil computadores no início do ano letivo. As autarquias, através também de financiamento de fundos comunitários que lançamos, puderam comprar um conjunto significativo de dezenas de milhares de computadores. É importante também dizer que tínhamos feito um levantamento que nos dizia que cerca de 100 mil computadores estavam em falta nas nossas escolas. Sabe perfeitamente, e o PSD pergunta no seu requerimento, que faltavam 300 mil computadores, e o PSD sabe que esse equívoco já foi esclarecido, inclusivamente com o argumentar do PSD. E é muito importante, acima de tudo, dizer-lhe que relativamente a tudo o que compramos, os contratos produziram efeito à data da adjudicação e não na data da sua assinatura, permitindo a entrega de equipamentos ainda no primeiro período, ao contrário do que o Sr. Deputado dizia, dizendo que só em outubro, quando efetivamente nós estávamos a começar o processo também de distribuição. Os computadores, Sr. Deputados, não estavam guardados num armazém qualquer, nem aqui, nem na China. Sabe que não há stock. Tiveram que ser feitos por cada encomenda e há realmente um problema mundial, Sr. Deputado, e isto já não é segredo para ninguém, não é um problema português, não é um problema europeu, com os componentes, com o transporte, e o Ministério da Educação, logo que teve dinheiro, logo que os prazos foram cumpridos, porque é verdade que estamos em estado de emergência, mas não estamos fora da lei, Sr. Deputado. Há regras, há procedimentos nos contratos, há leis, há compromissos, há até leis dos compromissos, e nesse sentido, é muito importante para nós cumprir a lei e poder fazer chegar um conjunto muito significativo de computadores que estão neste momento a permitir que muitos estudantes que não tinham qualquer contacto por via digital possam agora efetivamente estar a ter esse acesso. Relativamente às questões da capacitação de digital de docentes, o Sr. Deputado disse também, juntamente com os seus colegas no requerimento, que a capacitação em ferramentas digitais ainda não teve início. Eu queria lhe dizer que isso é falso, Sr. Deputado. Dizer que é uma mentira. No âmbito do programa Escola Digital foi iniciado no ano passado o plano de capacitação digital de docentes. Foram formados formadores, vão ser formados mais formadores, serão responsáveis também por um conjunto de ações de formação. Foi lançado também um aviso de abertura para a apresentação de candidaturas e, por outro lado, também dizer-lhe que existiram um conjunto muito significativo por parte da DGE de dezenas e dezenas de ações orientadas para as competências digitais, nos quais participaram mais de 60 mil docentes. Isso é público, nós podemos anunciá-lo e queria aqui também reiterar, Sr. Deputado. Por isso, nós continuaremos a trabalhar para que, efetivamente, possamos dar resposta às nossas escolas. O que eu disse nessa afirmação é que nos tínhamos de continuar a preparar para o ensino presencial e para o ensino à distância e foi isso, mais do que o Ministério da Educação, o que as escolas fizeram. Prepararam-se, deram resposta, tiveram um primeiro período como ninguém sonhava e tiveram um reinício do ensino à distância que, efetivamente, precisa sempre da nossa atenção especial, mas as escolas responderam e responderam bem. É verdade que temos um objetivo e eu disse-o aqui sempre. Um objetivo de universalização da escola digital. Ouviu o Ministro da Educação e a sua equipa dizer que isso era um objetivo para a legislatura e o que nós estávamos a fazer era catalisar essa oferta e por isso tudo faríamos para acelerar dentro da medida do possível daquilo que são as nossas disponibilidades financeiras, mas acima de tudo aquilo que o mercado nos oferece. E nesse sentido, esse processo está em curso. Estão comprados, como sabe, 335 mil computadores, mais 15 mil computadores que, entretanto, encontramos no mercado, estão a ser distribuídos a partir desta semana. Os diretores também já puderam dar conta disso. E todas estas medidas são medidas importantes para que a escola à distância possa funcionar, mas o que nós queremos verdadeiramente, Sr. Deputado, e ainda bem que o disse, é voltar à escola. Na passada semana, aqui no plenário, o PPD-PSD parecia o abandeirado do ensino à distância. Só o ensino à distância é que funciona e parecia que o ensino presencial era um sucedâneo do ensino à distância.
Conclui, por favor.
Dizer-lhe que o nosso objetivo entre todos é poder voltar à escola, porque sabemos, Sr. Deputado, que as escolas são lugares seguros. Dizem-nos as autoridades de saúde, dizem as confederações de pais, dizem os diretores da sua experiência de todos os dias e dizem-nos dados que terei a oportunidade também de partilhar. É importante dizer que as escolas são lugares seguros, é importante dizer que o RT começou a diminuir, mesmo antes das escolas começarem a fechar, e isso diz-nos que efetivamente toda esta diminuição da movimentação de portugueses obviamente ajuda na contenção da propagação da pandemia, mas as escolas são lugares seguros e eu aqui queria agradecer também aquilo que o Sr. Deputado disse, porque nos ajuda para que entre todos possamos encontrar consensos para efetivamente podermos abrir sempre em segurança as nossas escolas.
Muito bem, obrigado. Agradeço a compreensão relativamente à gestão do tempo. Sim, espera. Tenha a bondade.
Apenas para registar que as quatro perguntas, e foram só quatro, o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma delas. E, portanto, ele tem o direito de o fazer, mas eu queria que ficasse registado que o Sr. Ministro não respondeu às perguntas.
Fica registado, então. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora ao Grupo Parlamentar do PEV e à Sra. Deputada Mariana Silva, que nos vai falar, nomeadamente, e é o conteúdo do requerimento que trouxe hoje o Sr. Ministro da Educação à Comissão, nomeadamente sobre o ensino à distância e acompanhamento de filhos menores pelos docentes. Sra. Deputada, tenha a bondade, pode usar a palavra. Está aí 5 minutos. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, ainda só temos uma semana de aulas e percebemos que algumas questões ficaram por resolver, mesmo que desta vez ninguém tenha sido apanhado de surpresa. A previsão de possíveis novas vagas transportava a certeza de que era necessário planear. Por isso, torna cada vez menos compreensível que professores e educadores tenham retomado a atividade letiva no dia 8 de fevereiro através de teletrabalho, garantindo assim o funcionamento das escolas, sem que lhes fosse dada a possibilidade de beneficiar de qualquer medida de apoio de acompanhamento de filhos menores de 12 anos, tal como aos seus respectivos cônjuges, dado que, de acordo com a legislação em vigor, estando um dos elementos do casal em teletrabalho, anula a possibilidade de outro poder permanecer em casa para apoiar os filhos. E mais uma vez, Sr. Ministro, os professores sentiram-se abandonados pelo Ministério da Educação, que apesar de optar por lhes fazer rasgados elogios, merecidos, é claro, não acompanha as palavras de ações de valorização do empenho, do esforço e da dedicação. O horário dos professores obedece a uma organização que não é flexível, dada a necessidade de se articular com o de outros docentes e com o dos alunos. Não é possível alterar uma atividade prevista para determinada hora para coordenar com os ritmos e as necessidades dos filhos dos docentes, que também são alunos e que necessitam igualmente de apoio e acompanhamento nas aulas à distância. Por isso, imaginemos, será possível um jovem professor ou uma jovem professora com 2 filhos, um de 7 anos e outro de 3, conseguir manter-se focado no momento em que decorre uma atividade síncrona e manter o contacto visual e sonoro com as suas turmas, enquanto o seu filho de 7 anos grita que o som do computador não funciona ou o de 3 anos chora por atenção? Quantas vezes não assistimos às crianças a saltar para o colo dos pais enquanto estão numa reunião? Será que os filhos dos professores são crianças diferentes que sabem que das 9 às 11 não podem fazer barulho? Por isso, não compreendemos como é que os professores e educadores não estão contemplados no grupo de trabalhadores de serviços essenciais, ficando impedidos de recorrer às creches e escolas de acolhimento, mas menos compreensível é não poderem beneficiar de apoios de assistência à família por estarem em teletrabalho obrigatório. Senhor Ministro, é urgente encontrar uma solução para esta situação, de modo a que o normal desenvolvimento da atividade letiva no modelo de ensino à distância cause o menor impacto negativo possível nos alunos e nas suas aprendizagens e até na relação entre professores e alunos ou professores e pais, para que os professores não sintam que abandonam os seus filhos sozinhos nas suas atividades ou na casa de familiares mais velhos, trazendo também algumas consequências que todos temos conhecimento, para se dedicarem aos filhos de outros, urge encontrar uma solução. E que solução está a ser ponderada pelo Ministério da Educação? Por outro lado, o Governo anunciou, no âmbito do Plano da Transição Digital da Educação, a aquisição de computadores portáteis e conectividade, que permita às escolas públicas disponibilizar, através de mecanismos de cedência temporária aos alunos e aos docentes, esses computadores com ligação à internet, uma vez que são instrumentos de base para que seja possível suportar a indispensável aceleração da digitalização dos processos do ensino-aprendizagem, designadamente para suportar neste contexto as necessidades potenciais acrescidas de assegurar formas de educação à distância. Para além dos computadores, que já todos falamos que não chegaram para todos os alunos, embora também estivesse igualmente previsto a cedência de computadores aos professores, a verdade é que estes continuam a ter de utilizar os seus meios para poderem lecionar através de aulas síncronas. Muitos tiveram que comprar novos computadores que suportassem os programas exigidos ou comprar câmaras que não tinham. Outros tiveram que pagar para reforçar o serviço de internet e outros ainda até comprar telemóveis para o contacto mais acessível com os pais e os encarregados de educação. O número 3 do artigo 5º do decreto número 3A de 2021, de 14 de janeiro, refere claramente que o empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação necessários à prestação de trabalho em regime de teletrabalho, situação que não se verifica com os professores, porque o Ministério da Educação não assegura as ferramentas de trabalho, a instalação, a manutenção e as despesas. Tendo em consideração estes aspectos que estão previstos, estará ou não previsto algum apoio para compensar os professores pelos custos acrescidos que advêm de estarem a lecionar à distância utilizando os seus próprios meios? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva, pelo uso parcimonioso do tempo que estava disponível, ficou aquém. E como estamos no período de colocar questões e de ter as devidas respostas, eu dava a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brando Rodrigues. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas palavras relativamente à importância dos docentes em todo este processo. Obviamente que é para o Ministério da Educação uma prioridade criar todas as condições, e quando digo para o Ministério da Educação, digo também para o Governo poder criar todas as condições para que efetivamente o ensino à distância possa acontecer, o apoio às crianças também possa acontecer por parte daqueles que são pais e, no fundo, que existam todos os elementos para que esse ensino à distância possa ser feito com eficácia e eficiência. A Sra. Deputada diz que os docentes estão impedidos de recorrer às creches e às escolas de acolhimento. Como sabe, Sra. Deputada, neste momento o Governo está a avaliar esta questão. Houve um conjunto de medidas que foram apresentadas hoje aos parceiros sociais. Amanhã há Conselho de Ministros e esta questão será também abordada, como é já também conhecido. E, por outro lado, também há algo que habitualmente, até nestas comissões parlamentares, costumamos ter o cuidado de não abordar, que são questões que estão a ser discutidas pela Assembleia da República. Amanhã, como sabem, existe apreciação parlamentar relativamente a esta questão em concreto. E, nesse sentido, teremos também novidades relativamente a este aspecto. O Ministério da Educação, como eu disse, quer naturalmente que as famílias e os seus profissionais, em particular. Quando falo das famílias dos nossos alunos, mas também falo dos nossos profissionais, em particular, sejam eles docentes, sejam eles não docentes, possam ter as melhores condições para que se faça um bom acompanhamento às crianças e para que se possa trabalhar o melhor possível e, acima de tudo, porque a Sra. Deputada o disse, poder compaginar o acompanhamento com o teletrabalho. É necessário criar as condições para que as famílias possam estar em teletrabalho e acompanhar e, acima de tudo, nós tínhamos, aprioristicamente, um conjunto de medidas que permitiam a todos aqueles que não estavam a fazer teletrabalho, sendo docentes e não docentes, pudessem levar os seus filhos para as escolas de acolhimento. Como sabe, a portaria que estabelece os serviços relevantes para efeitos de acolhimento nos estabelecimentos de ensino elenca um conjunto de profissionais e também de profissionais das nossas escolas. Os serviços de pessoal docente e não docente das escolas de acolhimento, todos os docentes que estão nas escolas de acolhimento e os não docentes podem deixar os seus filhos nas escolas de acolhimento. Por outro lado, também, aqueles que estão a desempenhar funções, por exemplo, no projeto de estudo em casa, aqueles que estão nas terapias, aqueles que estão nos centros de recursos para a inclusão, todos os trabalhadores não docentes que trabalham em refeitórios escolares neste importante papel, podem e podiam desde o início da assinatura desta portaria, efetivamente poder deixar as crianças nas escolas. Por outro lado, a Sra. Deputada levantava a questão relativamente ao facto de os professores terem que ir para as escolas ou terem que efetivamente recorrer às escolas. O que eu tenho visto também é um conjunto de professores a optarem ir para as escolas e poderem lecionar desde as escolas, a partir daí, pelo facto de terem mais condições ou poderem ter efetivamente também acesso a um conjunto de equipamentos das escolas. Relativamente
à existência de equipamento para os docentes. Foi dito desde o início que a universalização da escola digital tinha também como objetivo a cobertura dos docentes neste objetivo, que era um objetivo para a legislatura e que nós quisemos acelerar. Com os constrangimentos existentes relativamente ao número de computadores, obviamente que os primeiros computadores que chegaram foram dados a alunos com maior vulnerabilidade da ação social escolar, tanto os 100 mil computadores como os 15 mil computadores desta semana estão a ser distribuídos a alunos que efetivamente necessitavam destas ferramentas e por isso é muito importante que este processo possa continuar e, volto a dizer, o dia de amanhã será um dia importante porque necessariamente teremos ajustamentos relativamente a estas questões do requerimento dos verdes. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, redobrado, pelo uso do tempo. Também. Agora, para concluir esta fase de apresentação de requerimentos, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que apresentou requerimento sobre o funcionamento da escola no ano letivo 2020-2021, e para usar da palavra, a senhora deputada e vice-presidente da mesa, Joana Mortágua. Tenha a bondade, pode usar da palavra, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro, o Bloco de Esquerda achou que esta audição fazia sentido para que o Senhor Ministro pudesse prestar esclarecimentos sobre a preparação do ensino não presencial, da mesma forma que o chamámos aqui na altura, quando achámos que tinha falhado na preparação do ensino presencial. A verdade, e temo-lo dito também, é que em muitas matérias o Governo parece andar a correr atrás de prejuízo, sem qualquer capacidade de prever os problemas que vão existir. E se nós sabemos que num momento de instabilidade há alguns problemas que não podem ser previstos, outros são inevitáveis e é preciso encontrar estratégias para os resolver. A questão do ensino em tempos de pandemia, parece-nos a nós, tem como chave compreender que o papel do Ministério da Educação é combater as desigualdades e não fingir que há uma suposta normalidade no ensino não presencial. A educação em tempos de pandemia não é, nem nunca será normal e, portanto, é preciso assumir isso com muita coragem política para perceber que o objetivo deixa de ser aquele que era antes, o objetivo central é combater as desigualdades por via da educação. E elas têm que ser combatidas por várias vias, desde logo pelos recursos para o acesso ao ensino não presencial, que aliás é uma coisa diferente do ensino à distância. Os recursos para o acesso das famílias ao ensino não presencial incluem os computadores. Há uma coisa que até hoje é impossível de explicar, com todas as dificuldades que nós sabemos que há de fornecimento de computadores, que é porque é que o Sr. Ministro, Primeiro-Ministro, disse em abril, e a expressão é, estou em condições de assegurar que todos os alunos terão um computador no início do ano letivo. Estou em condições de assegurar. O que é que aconteceu a essas condições que o Sr. Primeiro-Ministro tinha para assegurar uma promessa que não foi cumprida e que agora o Secretário de Estado da Transição Digital diz que se resume a 84 mil computadores distribuídos. Foi da primeira leva dos 100 mil, foi isso que disse o Sr. Secretário de Estado. E porquê é que a despesa para a compra dos computadores foi autorizada por uma resolução do Conselho de Ministros, que se eu não me engano é de julho, quando o Sr. Primeiro-Ministro tinha garantido em abril? Porquê é que se esperou tanto tempo para esta autorização de despesa? Porquê é que se esperou que fossem os fundos europeus a pagar a totalidade destes equipamentos e o Orçamento de Estado não entrou na contribuição para equipar as escolas, os alunos e os professores? Porquê é que os alunos das escolas profissionais de escalão A e B ficaram de fora? Estão na escolaridade obrigatória, estas escolas têm um acordo com o Ministério para que aqueles alunos possam frequentar as escolas gratuitamente, como estariam no ensino profissional da escola pública, no entanto ficaram de fora da distribuição de computadores e há aqui obviamente a questão dos professores que é mais do que evidente, além da promessa da tarifa social de internet e outras matérias que se colocam. Ainda assim, estes recursos materiais não vão ser suficientes para combater as desigualdades da educação em tempos de pandemia e, portanto, é preciso olhar para as famílias. Retirar às famílias um terço do rendimento para ficarem em casa com os filhos não é combater as desigualdades. Da mesma forma que não é apelar a uma suposta promoção da partilha do cuidado dos filhos para trocar isso por corte salarial. Ou seja, dizer quando houver partilha deixa de haver corte. Quando não houver possibilidade de haver partilha, há cortes salariais. Ora, o Bloco de Esquerda não troca a promoção da partilha das tarefas domésticas, que é importante, mas não a trocamos por cortes salariais. Não é assim que se ajuda as famílias a combater as desigualdades. Como é óbvio desde o início, era evidente que quem está em teletrabalho não tem condições para cuidar de filhos pequenos, para acompanhar o seu estudo, e era evidente que estes cortes salariais prolongados no tempo iam aprofundar as desigualdades também dos alunos. Mas ainda assim, isso também não vai chegar para combater as desigualdades. Porque, segundo o estudo, as crianças em Portugal ensinam à distância um retrato e vários exemplos têm sido dados, entre outras pessoas, pela Susana Peralta. As pessoas, pura e simplesmente, há muitas famílias, pura e simplesmente, não têm condições em casa para acompanhar, mesmo com um computador, para acompanhar em condições de igualdade o ensino não presencial. Para isso é importante que as escolas tenham orientações claras para chamar os alunos que, de maneira evidente, não podem estar em casa e que tenham condições para os ter na escola também. Isto significa ter lá professores, ter assistentes operacionais, ter computadores, porque os alunos estão lá, mas não terão aulas presencialmente, estão a ter aulas à distância e as escolas não têm computadores, muitas delas, aliás, os que tinham, distribuíram pelos alunos que estão em casa para não perder o contacto. Mas ainda assim, isto não vai chegar para combater as desigualdades. E é preciso, aqui acho eu, assumir com coragem que é preciso ajustar as expectativas da educação ao tempo que nós estamos a viver. Não é, se calhar, não é para dar o programa todo. Não é para cumprir a matriz horária, nem de forma síncrona, nem assíncrona, porque não é possível. Porque criar as expectativas de que é possível criar à distância a mesma carga de aprendizagens que temos em não presencial, o que vai fazer é que algumas famílias, alguns alunos consigam, mas muitas não consigam. E fiquem para trás. E, portanto, eu não consigo compreender nesta questão de compreensão de que não estamos num ano normal, porque é que se mantém o exame de nono ano? Que sentido é que isto faz? Que orientações é que foram dadas para adaptar à avaliação? Favor, sei que o Sr. Ministro mandou um conjunto de orientações sobre a avaliação, mas quais são? Porque aquilo que eu vejo, eu trago aqui, até a título de exemplo, horários de uma professora que tem 3 filhos. Uma no primeiro ano, outra no sexto ano e outra no 12º. Os 3 com um horário preenchido entre síncronas e assíncronas, exatamente igual ao horário que teriam na escola. 3 filhos em casa a ter aulas ao mesmo tempo e uma professora em teletrabalho. Sem receber, obviamente, um tusto do Ministério da Educação, nem para a internet, nem para os computadores. Como é que isto é possível? Não é possível querer fingir que está tudo a correr como se não houvesse pandemia. Uma última pergunta, Sr. Ministro, que tem a ver com a preparação do regresso ao ensino presencial, tem a ver com a contratação de funcionários. Sabemos, não por via do seu Ministério, mas por via do Ministério da Administração Pública, que o saldo líquido de funcionários é 1.707 durante a pandemia. Isto dá 2 funcionários por agrupamento. Não é de longe aquilo que as escolas precisam para preparar o ensino presencial, mas queria lhe perguntar também sobre professores. Se o Sr. Ministro acha que pode voltar o ensino presencial com o mesmo número de professores, com os níveis de precariedade que tem até agora, ou se está disposto também aí a preparar o ensino presencial do ponto de vista sanitário, com testes, do ponto de vista de recursos humanos, concluir, com vinculação, favor, de professores e com contratação de funcionários.
Muito obrigado e apelo à compreensão quanto à questão da gestão de tempo. Eu sei que não é fácil, pronto, mas também como há a promessa de não cortarmos a raiz ao pensamento daquilo que os senhores deputados ou senhores deputadas estão a expressar, portanto, deixamos concluir. Agora, para responder, dou a palavra ao senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade. Lembro os tais 5 minutos, por favor.
Senhora Deputada, muito obrigado pelo elencar de um conjunto de questões. É verdade que nem tudo está bem, nem no reino da Dinamarca, nem no reino da educação, mas esta é uma semana especialmente feliz para o mundo da educação, porque acho que ainda nenhum de nós o fez, poder dar os parabéns às comunidades educativas pelos valores do abandono escolar precoce. Eu não sei se já tiveram a oportunidade aqui de falar dos números do abandono escolar precoce, mas atingimos 8,9%, tínhamos comprometido a 10%, acho que, principalmente em tempo de pandemia, em tempo em que o desemprego jovem, antes, no início de 2020, esteve particularmente bom, em anos em que a média da União Europeia tem estagnado, acho que é importante aqui agradecer aos professores, às famílias, obviamente aos alunos, por este fantástico número. Senhora Deputada, bem falado dos problemas que temos e por isso tão impressionantes são estes números do abandono escolar. Quando nós falamos da realidade portuguesa, e obviamente que estudos
como que a doutora Susana Peralta e colegas fizeram, e que não dizem verdades de lá para a lista, têm que ser de lá para a lista, têm que ser estudados, mas vem reafirmar aquilo que nós já conhecemos e que o Ministério da Educação tem dito. O estudo que a senhora deputada fala diz que, basicamente, as opções tomadas por o Ministério da Educação em julho foram as opções acertadas. Por um lado, elegemos o regime presencial como regime regra, porque nunca diabolizamos o ensino à distância, mas nunca normalizamos o ensino à distância. Sabemos que é o mais vantajoso para os alunos, mesmo contra todos aqueles que agoiravam o regresso às escolas em setembro, e lembro-me bem de estar aqui nesta sala ou numa sala similar a falar sobre isso. Previmos a necessidade de transitar para outro regime em consequência da pandemia e previmos ainda exceções no caso do regime não presencial, salvaguardando sempre o apoio presencial a um conjunto de alunos, algo que está a acontecer agora porque são considerados os mais vulneráveis. Por outro lado, é muito importante dizer que este combate às desigualdades educativas, ao isolamento social, tem tido também por parte do Ministério da Educação, mas acima de tudo por parte das escolas, tem sido uma grande bandeira. Sabemos que as escolas têm trabalhado para que ninguém fique excluído. É absolutamente fundamental também que as desigualdades sociais e económicas possam ser salvaguardadas e basta ver a forma como as escolas têm, aumentando dia após dia o número de refeições escolares, têm acompanhado os alunos mais vulneráveis e nós também partilhamos das preocupações sociais e educativas que este estudo particularmente apresenta e temos traçado também um conjunto de ações para poder compensar. Sabemos bem que o estudo aponta à pobreza infantil e a privação alimentar das crianças como algo absolutamente inegável. Já o disse, uma das funções imprescindíveis da escola tem sido também garantir diariamente as necessidades e as respostas alimentares, as fragilidades das condições habitacionais. O diretor Filinto Lima tem dito tantas vezes que acabam por se distribuir tantos computadores e hotspots a alunos que nem uma mesa têm onde pousar o computador nas suas casas e, por isso, mantivemos em funcionamento também esta rede de 700 escolas disponíveis e dissemos aos diretores que se não há possibilidade destes alunos terem acompanhamento e de poderem seguir as aulas desde casa, eles devem vir para a escola para ser aí acompanhados. E depois, por outro lado, bem casar bem com a aposta que nós fizemos. Recordam-se bem no Orçamento de Estado de 2021 termos dito que, e estamos a efetivá-lo, tivemos um aumento de 23 milhões de euros na ação social escolar. É importante também, e existem receios do impacto do ensino à distância, no aumento das desigualdades, e por isso a nossa prioridade é voltar à escola. E eu queria dizê-lo de forma inequívoca, é importante voltar à escola porque as escolas são lugares seguros. Nós, e houve muita discussão relativamente ao facto e à importância de termos saído das escolas para que a pandemia fosse melhor controlada. Sabemos bem que no limite, se cada um de nós se pusesse num sótão ou numa cave, necessariamente teríamos muitos outros problemas, mas necessariamente a pandemia iria ter um RT ainda menor do que temos. Agora, é inequívoco também que o RT começou a ter o seu ponto de inflexão mesmo antes do encerramento das escolas. Queria também partilhar com os senhores deputados os números que nós tivemos das testagens. Dizer-lhes que nós tivemos nos concelhos onde nós testamos e fizemos os testes rápidos naqueles dois últimos dias antes do encerramento das escolas, eram concelhos com mais de 960 casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes. E aí, num universo de 3 mil alunos, em concelhos particularmente fustigados pela pandemia, tivemos somente 25 casos, quando estávamos com milhares e milhares de casos na nossa sociedade. E, por outro lado, dizer que na pausa letiva, em cerca de 13 mil funcionários testados, docentes e não docentes, tivemos única e simplesmente 25 casos, que é cerca de 0,2%, o que demonstra claramente que as escolas são lugares seguros. Isto demonstra também, e estes números são diferentes antes e depois, porque a testagem de agora, da interrupção, foi feita em todos os municípios, independentemente da incidência da doença. Mas é muito importante dizer que as escolas são lugares seguros e, por isso, efetivamente, temos que voltar à escola, temos que entender que o desígnio de voltar à escola é, nesta medida, um ato de preocupação de todos nós e o espelho daquilo que tem sido também a política deste Ministério, na medida em que não hesitamos em traçar soluções, a bem dos alunos e também da qualidade das nossas aprendizagens. Relativamente aos funcionários, é verdade que a DGAEP e o INE bem dizer que a educação é o grande contribuidor. Dizer-lhe, Sra. Deputada, que é isso, o grande contribuidor para o emprego. Se é verdade que temos muitos milhares no mundo da educação, mostra também que, por um lado, temos um número de docentes muito significativamente maior depois de todas as nossas medidas, nomeadamente dos mais 3.300 ETIs que pusemos no início do ano letivo para as tutorias e para o crédito horário, mas também os assistentes operacionais. Se bem se recordam, temos um conjunto de assistentes operacionais que estão a chegar às nossas escolas, lançamos agora 3 mil e estamos a trabalhar agora para que a portaria de rácios possa ser modificada e ir ao encontro do que aprovaram aqui na Assembleia da República, mais 2 mil assistentes operacionais. Tudo feito concluir, como tem de ser favor, feito, Sra. Deputada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e um pedido de compreensão para a questão do tempo, que é sempre uma questão muito pertinente. Agora, para dar sequência às intervenções dos grupos parlamentares, autores dos requerimentos que provocaram esta audição, temos de seguida os grupos parlamentares do Partido Socialista para intervir e o Sr. Deputado Porfírio Sem, desde já, dou a palavra, tenha a bondade, Sr. Deputado, pode usar a palavra, os deputados, 5 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado. Sr. Ministro, não lhe vou tentar fazer um teste de resposta múltipla, como já aqui foi feito hoje, porque isso podia significar que eu não queria realmente receber respostas e queria só fazer perguntas em série. E também não vou qualificar como o autismo por respeito à inteligência e à sensibilidade das pessoas com autismo algumas intervenções que aqui foram feitas. Porque dizer que está tudo está mal. Bom, o Sr. Deputado Leitor Ramos já se foi embora porque veio aqui só para dar a porrada e vai-se a seguir embora. Tenho pena que ele não esteja para ouvir. Vir aqui dizer que está tudo mal, que nada foi feito para preparar as escolas, realmente é vontade ou de não saber ou de tentar enganar as pessoas. Eu acho que o Sr. Deputado do PSD, ou quem o substitui agora nesta rotação, podia pelo menos consultar o site de apoio às escolas. Está lá, é público. Consultar, simplesmente, os mais de 50 roteiros de apoio pedagógico nos vários regimes de ensino durante esta fase. Os 14 instrumentos de apoio à avaliação. Os 26 recursos de apoio à cibersegurança. Os mais de 250 recursos didáticos para o digital. Os 85 guias para uso de ferramentas de interação e comunicação nesta fase. Os quase 3 mil blocos de conteúdos para o estudo em casa. As mais de 60 atividades de formação para o digital com mais de 60 mil professores envolvidos. E vou falar só de uma, que foi ainda no ano letivo anterior. 3 mil professores de todo o país, numa formação com a marca da Universidade Aberta para ensino digital e em rede. Dezenas de partilhas de boas práticas desenvolvidas nestes tempos. Vir aqui um deputado, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, dizer que nada foi feito, é ou vontade de ser ignorante ou vontade de mentir aos portugueses, não sei qual é que é pior. Computadores. Acho que as pessoas têm a obrigação de se informar. É ouvir as associações dos profissionais, dos transitários, das pessoas que trabalham no comércio internacional, que se têm pronunciado publicamente sobre o estado da produção, sobre o estado do transporte internacional, sobre os portos por todo o mundo que estão congestionados ou que estão semiparados, sobre os barcos que não existem para fazer transporte, sobre os contentores que estão parados, já dei esse exemplo no plenário, só no interior dos Estados Unidos estima-se que estejam imobilizados mais de 1 milhão de contentores que fazem falta para que as coisas circulem. Os computadores são quase todos montados na China. Nada disto, não percebem nada disto, ainda não perceberam o que isto está a acontecer. Francamente, isto parece má-fé. Isto parece má-fé. Se não é que expliquem porque é que dizem estas coisas. Porque se é ignorância, também não estão a fazer bom trabalho pela sua função de deputados. Se a contratação pública é lenta, quem é que se põe sempre em cima a dizer mal quando se quer agilizar a contratação pública? Quem é? E depois vem dizer que a contratação pública é lenta. Aliás, parece que nem percebe nada da contratação pública, que confundem as datas todas dos concursos e confundem umas coisas com as outras. Para os municípios, essa história de dizer que uns fazem porque o Governo não fez. Os municípios já estiveram, penso que já fecharam todos, porque já estiveram abertos. Os concursos abertos pelos POs, os regionais para o Norte, para o Centro e para o Alentejo, e para a região de Lisboa e Val do Tejo e para o Algarve, aberto pelo POCH para resolver o problema do cofinanciamento a 100%. Não só para o futuro, mas incluindo o esforço que os municípios já fizeram no primeiro confinamento com as escolas. Isto é nada. Não, dizer que isto é nada é desonesto. Ou é ignorância. Mas para um deputado ser ignorante e falar do alto a sua ignorância também é uma forma de desonestidade, de uma forma de desonestidade política. Senhor Ministro, sobre esta matéria, e porque o meu tempo é pouco, o que eu lhe queria perguntar era só isto. Em termos de capacitação docente, porque nós sabemos que os computadores não são só para estar em casa, são também para estar na escola, e os computadores não funcionam sozinhos, porque a educação é a relação. E, portanto, em termos de capacitação docente, como é que está a correr, o que é que está a fazer e quais são os próximos passos? Mas também queria dizer-lhe, Sr. Ministro, já disse que amanhã teremos aqui uma apreciação parlamentar e, portanto, amanhã falaremos disso, pelo menos da parte do meu grupo parlamentar, mas é claro que o grupo parlamentar do Partido Socialista também considera importante que se continue este trabalho de ajustamento dos apoios à evolução da situação e às necessidades das pessoas. Nós sabemos que a situação é muito difícil para quase toda a gente, não para todos, mas para quase toda a gente, e o Governo tem vindo a responder consecutivamente, adaptando os apoios às necessidades que vão surgindo e às circunstâncias concretas. E também é isso que nós queremos. Não lhe estou a perguntar, porque, como dissemos, isso é matéria para discutir amanhã. Mas estamos atentos a isso. E estamos atentos a uma diferença muito grande entre a resposta que este Governo deu à crise e a resposta que a direita deu à crise anterior. Porque a resposta da direita à crise anterior foi cortar nos salários, foi cortar nas pensões, foi cortar nas prestações sociais e foi aumentar os impostos. E aquilo que este Governo está a fazer é tudo ao contrário daquilo que a direita fez na anterior crise, que é manter os rendimentos, proteger o emprego, proteger a atividade económica, proteger as pessoas que estão dependentes das prestações sociais, proteger a atividade económica tanto quanto é possível e compensar as perdas quando isso não é possível. Porquê? Porque realmente sem pessoas não há país. Nós não somos como aquele PSD que dizia que o país está bem e as pessoas é que não estão bem. Nós não somos essa categoria. Nós somos aqueles que compreendem que só há país de progresso se as pessoas estiverem bem nesse país de progresso. Mas lembro-me da minha pergunta sobre a capacitação docente para o digital. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva, pela compreensão também quanto à questão da gestão do tempo. As intervenções, cabe a cada um a responsabilidade de defender os seus pontos de vista, é isso que se passa em todo lado e nesta comissão também em particular. E eu, para dar a palavra seguinte, chamava à audição o grupo parlamentar do Partido Comunista. Não, agora peço desculpa. Dava a palavra para responder ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade, depois seguirá o grupo parlamentar do PCP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, por um conjunto de considerandos que são absolutamente fundamentais para entender também os tempos relativamente ao programa de digitalização. E eu concordo com o Sr. Deputado, é curioso que muitos dos que são os primeiros a insinuar, nunca, a verdade, a afirmar claramente, muito menos a provar. Disseram aqui, e houve uma grande discussão sobre contratação pública, e o Código das Contratações Públicas há relativamente pouco tempo, também nesta Assembleia da República, e que acabem por insinuar, e porque acabem por insinuar intenções obscuras de favorecimento, são agora aqueles que lamentam que não tenhamos ignorado tudo o que é a lei para poder haver atropelos e podermos chegar mais rápido. A educação digital, sabemos, é muito mais do que computadores. E o Sr. Deputado dizia que temos tanto a fazer, e estamos a fazer tanto, acredito eu, sobre conteúdos digitais, sobre a formação, sobre a relação entre a educação e os mundos digitais. E os computadores são essenciais e, por isso, foram e estão a ser entregues aos nossos estudantes, à medida que os tenhamos. Não é por falta de planeamento do Ministério da Educação que não os temos, é ao contrário, porque compramos tantos e não temos todos os computadores que queremos comprar. E esse é o problema. É preciso dizer aqui, isto parece quase um lugar comum, ainda não chegam para as encomendas, porque mesmo aqueles que encomendamos demoram a chegar. Mas, acima de tudo, é importante dizer que o plano de capacitação digital dos docentes está em curso. Eu disse-o, que o plano da capacitação já foram formados também um conjunto de formadores, não só de formandos, serão formados também agora, muito em breve, mais formadores que serão também responsáveis por novas ações de formação que se prevê terem início agora também muito em breve. Para a formação docente, e é importante dizê-lo, porque todas estas operações têm um custo muito alicerçado, foi lançado um aviso de abertura também nos POCHs e também nos POs regionais, e a verdade é que alocámos 15,6 milhões de euros para poder formar 87 mil docentes. E isso é algo muito importante para nós podermos efetivamente formar mais professores. Mas, como o Sr. Deputado disse, este plano já tem muito trabalho feito, organiza-se em diferentes níveis, ajustados também à proficiência digital de cada um dos nossos docentes e, no fundo, este plano de ação para o desenvolvimento digital da escola tem que continuar. E, nesse sentido, Sr. Deputado, se é verdade, e o Sr. Deputado elencou um conjunto de medidas que já foram feitas pelas escolas, no plano de recuperação e resiliência, que foi agora para consulta pública, temos também um conjunto de novas ações. E, no fundo, não há multiplicação de ações, é uma continuidade das ações, porque sabemos que agora temos muito a fazer, mas se queremos verdadeiramente recuperar e ser resilientes, temos que continuar. E, nesse sentido, no que toca às qualificações e às competências, por um lado, podermos trabalhar para que, efetivamente, dentro do que é o digital, as escolas possam dar uma resposta inequívoca. E, por isso, vamos ter laboratórios de educação digital, 1160 nas nossas escolas, vamos adquirir 15 mil computadores que estão programados no PRR para as necessidades administrativas e de gestão das nossas escolas, vamos alargar a conectividade da internet da nossa RAI, da rede alargada das escolas, e também 43 mil salas que vão ser apetrechadas com equipamentos de projeção. Mas voltando atrás, porque sabemos que existem várias vias de ensino e o ensino profissional é aqui particularmente privilegiado. A senhora deputada do Bloco de Esquerda dizia que os alunos do ensino profissional não eram abarcados por este processo da escola digital. Como sabem, este é um processo para os alunos da escola pública. Temos um número muito significativo de alunos do ensino profissional nas nossas escolas públicas que estão a receber até as escolas públicas que são unicamente profissionais, como por exemplo, para dar só um exemplo, as escolas profissionais agrícolas. E esses alunos estão a receber os nossos computadores. Mas por outro lado é preciso dizer que vamos mais longe. E para pensar no futuro, porque em tempos de pandemia também é preciso, a modernização da oferta e a modernização dos estabelecimentos de ensino e formação profissional vai nos permitir reequipar, robustecer a infraestrutura tecnológica dos estabelecimentos educativos. Temos alocado 710 milhões de euros, Sr. Deputado, que nos vai permitir também a criação de 365 centros tecnológicos especializados e poder também ajustar o espaço físico, requalificar estes centros e os polos da rede da formação setorial. Mas porque aqui ainda não se falou, e eu queria deixar só uma nota, uma atenção muito especial também à educação ao longo da vida. Para muitos dos que necessariamente sofrerão também com esta pandemia no seu tempo de escola e que mais tarde, ao longo destes próximos anos, vão ter também uma resposta. E por isso, no incentivo adultos, estamos a dedicar 110 milhões de euros no âmbito da promoção da aprendizagem ao longo da vida, no Plano Nacional de Literacia de Adultos, que vai permitir, acima de tudo, aumentar as qualificações de um conjunto de portugueses e a criação de 600 projetos locais promotores de qualificações até 2025, concluir, por favor, neste Plano Nacional de Literacia de Adultos, que é absolutamente fundamental para nós irmos mais longe, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela compreensão na gestão do tempo. Chamava agora à audição o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem desde já concedo a palavra. Tenha a bondade, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. O fosso das desigualdades está, quer queiramos, quer não, a aprofundar-se com o ensino não presencial. E há contradições que só poderão ser menorizadas ou eventualmente resolvidas com o regresso ao ensino presencial com todas as condições de segurança sanitária, que é aquilo que todos nós desejamos que seja possível fazer o mais rapidamente dentro da situação que existe. Agora, Sr. Ministro, há de facto problemas que aqui têm e merecem uma resposta porque as pessoas estão a braços com uma situação dificílima e desesperam, e às vezes desesperam por uma palavra em relação àquilo que pode ser ou não pode ser a resolução dos problemas que as afetam, e portanto é isso que nós aqui queremos questionar. Há problemas graves que estão a ser identificados nesta modalidade, que estão a deixar as famílias numa situação de tremendo desgaste mental, familiar. É complicadíssimo gerir, sobretudo para quem está a trabalhar, tem os filhos e tem de dar apoio. E, de facto, nós há muito propomos que os apoios às famílias que têm filhos a cargo sejam pagos a 100% e não a 66%, para que ninguém tenha de escolher entre apoiar os filhos com perda de rendimento ou manter o salário por inteiro não acompanhando os filhos. E temos proposto que quem esteja em teletrabalho possa optar pelo regime de assistência à família quando tem filhos a cargo. Isto será uma situação que amanhã será abordada na apreciação parlamentar, mas desde março que nós andamos a colocar esta situação. E de facto é preciso dar essa resposta. Senhor Ministro, há uma outra situação que nos preocupa muito. Há escolas que estão a replicar o presencial em versão online, com horas a fio por parte das crianças em frente aos ecrãs. Isto para quem tem os ecrãs, porque há de facto quem ainda não os tenha, com outro problema, há quem nem sequer consiga aceder à internet na sua localidade. E muitas vezes nem sequer há TDT, e portanto temos um acumular de problemas que não é fácil, ou tem dificuldades no acesso à TDT. Portanto, é preciso aqui que o Governo avance com respostas a estas interrogações todas. Sendo que, por exemplo, há outras situações que têm vindo a ser denunciadas e ainda não obtiveram resposta por parte do Governo. Ao nível dos trabalhadores das escolas que têm estado a desenvolver teletrabalho, por exemplo, vai ou não vai o Governo ressarcir as despesas que foram efetuadas por estes trabalhadores, nomeadamente na aquisição de equipamentos e em despesas de ligações, conforme aquilo que está previsto na própria legislação do trabalho? E quando é que isso vai ser feito? Depois, que medidas estão a ser tomadas para, retomando aquilo que eu estava há pouco a dizer dos horários, para que não existam horários desumanos para os alunos, nomeadamente no primeiro ciclo, ao arrepio até de recomendações que foram divulgadas pelo próprio Governo? E, portanto, como é que isto vai ficar? E de que maneira é que o Governo vai impedir que aconteça este tipo de atropelos, porque não é saudável para as crianças? Depois, nesta circunstância, como é que o Governo está a olhar efetivamente para a realização do exame de nono ano? Parece-nos que este exame não devia existir. Não nos faz sentido nenhum. E nestas circunstâncias particulares é ainda mais incompreensível que exista. Vai o Governo dizer que este ano não há, finalmente, exame de nono ano, ou não vai assumir isso? Vai o Governo dar orientações às escolas, tendo em conta a extensão dos currículos e a impossibilidade deles serem cumpridos nestas circunstâncias? São precisas orientações também a este nível. É preciso ter uma ideia daquilo que vai ser feito, aquilo que pode ser efetivamente dado, porque senão o que vai acontecer é uma maior carga, cada vez mais trabalhos. Às vezes os miúdos chegam, como já aconteceu com o meu filho, vou-vos partilhar esta circunstância. Ele adormeceu com a cabeça no meio dos livros esta semana. Era demais. E, portanto, isto é de facto, é preciso aqui uma orientação para que isto não aconteça. O que é que vai ser feito em relação a essa matéria? E, no meu caso, não é o relevante. A questão é também como é que o Governo vai resolver as situações, que não são assim tão poucas, em que há um computador, de facto, para duas, três ou quatro pessoas. Como é que isto se resolve? Porque às vezes estão os pais em teletrabalho, têm dois filhos, toda a gente a ter que aceder ao mesmo tempo, toda a gente a ter que fazer isto e ninguém consegue. E de que forma é que isto vai ser articulado, contemplado, acompanhado, com que medidas e como é que isto vai ser resolvido por parte do Governo? E uma outra matéria, já aqui se falou, mas nós gostaríamos que houvesse mais desenvolvimento, quando é que vão chegar todos os trabalhadores em falta às escolas? Para que seja possível preparar todos os trabalhadores necessários e em falta às escolas, nomeadamente aqueles que decorrem, já aqui se falou da revisão da portaria de rácios, mas era preciso ter aqui uma visão muito mais concreta do quando, não é? Porque efetivamente eles vão fazer muita falta para conseguirmos, para ser possível sequer, planear-se um regresso em segurança sanitária às atividades presenciais. eles vão ser determinantes. E, portanto, isto joga com uma outra, uma última pergunta que o grupo parlamentar do PCP lhe gostaria de deixar.
Para concluir, por favor, senhora deputada.
E estamos mesmo a concluir, que é precisamente esta. Há uma necessidade agora de preparar também aquilo que é o regresso ao ensino presencial na altura em que ele for possível. Para isso, é preciso falar com todos os envolvidos. E, portanto, vai o Governo preparar o regresso ao ensino presencial, dinamizando desde já um processo negocial, nomeadamente com os sindicatos, tendo em conta as condições que é preciso estabelecer para a reabertura dos estabelecimentos escolares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. E para responder, como a própria Sra. Deputada disse, um conjunto de interrogações, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Lembro os 5 minutos, tenha a bondade.
Bom, muito obrigado, Sra. Deputada, pela clarividência na forma como explanou um conjunto de situações que merecem necessariamente a nossa atenção, que tem sido também preocupação do Ministério da Educação e, obviamente, também as escolas têm respondido a essas questões de forma, na maior parte das vezes, eficaz. Os contributos que temos dado, nomeadamente na informação sobre gestão de tempo, é algo que tem chegado às escolas, mas não chegou só desde agora. Se é verdade que nós, nesta interrupção das atividades letivas, fizemos chegar às escolas um pequeno contributo para o ensino à distância, onde relembrávamos, e volto a dizer, relembrávamos alguns aspectos essenciais relativamente à gestão, à construção dos horários, à gestão entre momentos síncronos e assíncronos, ao tempo de atenção, em função do nível. A verdade é que os roteiros de apoio à preparação dos vários regimes, os instrumentos de apoio à avaliação, todos eles já estavam nas mãos das escolas há muito tempo e as escolas depois também se têm vindo a preparar. Obviamente temos de ter cuidado entre todos para que não aconteçam, como diz a senhora deputada, penso que usou a expressão excessos, se não foi, peço desculpa, mas verdadeiramente trabalharmos para que a monitorização, para que o verdadeiro ensino-aprendizagem, para que a consolidação de aprendizagens possa acontecer, a utilização das diferentes plataformas possa acontecer com equilíbrio, mas também, obviamente, haver um trabalho integrado das direções de turma para que, efetivamente, possa coordenar o trabalho dos vários professores, para que esta monitorização por parte da estrutura das escolas, das várias opções tomadas, para que se possa maximizar, e eu aí não podia estar mais de acordo com a senhora deputada. É importante encontrar as melhores soluções para acompanhar os nossos alunos, independentemente deles serem do pré-escolar, do primeiro, segundo, terceiro ciclos ou ensino secundário, porque verdadeiramente é preciso dar uma resposta. Relativamente aos assistentes operacionais, a senhora deputada disse algo muito importante. Se é verdade que em julho contratamos 600 AOs, assistentes operacionais e também assistentes técnicos, para vincularem permanentemente nas nossas escolas. Se é verdade que mais 1.500 assistentes operacionais chegaram no início do ano às nossas escolas, se lançamos no início deste ano, porque já tínhamos feito a revisão da portaria do Rácio, se bem se recorda, inclusivamente majorando a contabilização dos alunos com as necessidades educativas especiais para 3.000 assistentes operacionais, agora estamos também a fazer efetivamente o trabalho da auscultação, e falou-se disso nas notícias há pouco tempo, relativamente à portaria de rácios para os novos 2.000 assistentes operacionais e assistentes técnicos que foi para a auscultação na ANMP, e dizer-lhe que queremos, por um lado, e são essas as nossas propostas, reforçar o número de assistentes operacionais no primeiro ciclo, algo que tem sido apontado como uma preocupação, ter também em cada um dos agrupamentos alguém dedicado, um AT, que possa estar particularmente dedicado às questões do digital e que possa libertar também os colegas e se dedicar preferencialmente, poder também incrementar o número de assistentes operacionais relacionados com as residências escolares, com as escolas de referência, sejam elas as escolas de referência da visão ou as escolas de referência bilíngues, para os alunos surdos da língua gestual portuguesa e também para as escolas que têm os pavilhões gimnodesportivos ou as instalações desportivas fora das instalações escolares. E essa é a nossa proposta e, obviamente, que estamos a ultimar a portaria de rácios para, efetivamente, poder ser publicada e aí lançar também este novo concurso de 2.000 assistentes operacionais para podermos efetivamente cumprir o Orçamento de Estado de 2021. Agora, posso lhe dizer que os números do INE são incontornáveis, que dizem que só no mundo da educação temos mais de 33 mil empregos criados e que dizem que claramente que entre docentes e não docentes, especialmente assistentes operacionais, temos um número muito significativo de crescimento, fazendo ao longo desta última legislatura e desta legislatura uma inversão completa daquilo que tinha vindo a acontecer até ali. Obrigado.
Muito obrigado, nós, Sr. Ministro, pelo uso criterioso do tempo aqui na resposta. E agora, para falar de seguida, eu chamava por via digital, porque nos está a acompanhar
só,
à distância.
Posso dizer uma pequena...
Pode. Sim, sim.
Relativamente à TDT, porque disse, se é verdade que existem zonas de penumbra relativamente ao 3G e ao 4G, sabemos-lo bem, e existem zonas de penumbra relativamente ao TDT. Sempre que existem zonas de penumbra relativamente ao TDT, existe uma oferta que é financiada, que é o TDT HD satélite. Isto é, as famílias recebem um apoio porque pode ser substituído o TDT. Por isso, a cobertura de televisão em território nacional, à partida, é universal. Ou por cabo, por opção das famílias, ou por satélite, por opção das famílias, ou por TDT, e quando o TDT esteja em zona de penumbra, existe financiamento para que possa ser substituído o TDT. Queria deixar isso claro. À partida, nos 88 mil e tal quilómetros quadrados que temos no território nacional, uma destas ofertas tem necessariamente que existir para todos os cidadãos
muito
nacionais.
Bem,
e isso
bem.
Existe.
Completou o tempo a que tinha direito. Com este esclarecimento, que é importante, e todos são importantes, todos os esclarecimentos, e para colocar as questões que entenda por pertinentes, eu chamava à audição a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, que nos acompanha por via digital. Sra. Deputada,
obrigada,
seja bem-vinda.
Sr. Presidente.
Muito bem, só para lembrar. Muito bem, só para lembrar os 5 minutos de intervenção, a partir do momento que entender, pode usar a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada. Cumprimentar também os senhores e senhoras deputados, cumprimentar o senhor Ministro e a sua equipa. Senhor Ministro, para começar, gostaríamos de dizer que para nós é bem claro que precisamos de outras políticas de educação em Portugal. O Sr. Ministro sabe muito bem como o acesso à educação em Portugal está dificultado. Posso, evidentemente, se quiser, dar-lhe muitos outros exemplos para além daqueles que hoje aqui já foram referidos. Já aqui se falou muito de transição digital, de calendários para cumprir e da parte do PAN eu gostaria de deixar muito claro que nós não defendemos uma digitalização do ensino, defendemos que este momento consolida também uma oportunidade de novos métodos pedagógicos online e para isso é necessário que haja uma coisa chamada vontade política, que haja vontade de fazer diferente e de sair deste status quo, coisa que o Sr. Ministro não tem demonstrado vontade nessa matéria, aliás continua permanentemente a falar apenas em duas soluções, presencial, à distância, volta e meia lá bem a telescola. E portanto gostávamos de lhe perguntar o seguinte, face àquilo que é a transição digital, como é que num governo que exige que os seus que os empregadores disponibilizem equipamentos informáticos aos seus trabalhadores, o Ministério da Educação não disponibiliza equipamentos aos seus professores. E seguidamente, relacionado com esta questão, perguntamos também se vai o Ministério da Educação cumprir aquilo que é o mínimo dos mínimos, garantindo que professores e famílias que tenham que adquirir equipamentos informáticos ou reparar os que já têm por fruto desta transição digital não estar garantida, se vai garantir que seja possível deduzir em sede de IRS estas despesas. Mas continuamos a falar precisamente sobre o acesso à educação. Educação inclusiva. Ouvimos aqui nesta audição, Sr. Ministro, no passado dia 10, precisamente há uma semana, um movimento cidadão diferente que identificou uma série de problemas decorrentes, quer da falta de comunicação entre o Ministério e as escolas e que sabemos que faz, dificulta com que se garanta a educação inclusiva. Sabemos que essa informação foi passada ao Ministério da Educação, ao seu Ministério. Na audição perguntamos aos representantes se obtiveram algum alguma resposta da sua parte e o que nos foi dito é que a resposta da sua parte é o silêncio absoluto. E, portanto, gostaríamos de saber quando é que vai responder estes movimentos no que diz respeito às preocupações que lhes fizeram chegar no seu incumprimento da educação inclusiva. Dizia-lhe mais, numa orientação que foi emitida aos agrupamentos escolares, é-lhes dito que devem denunciar à CPCJ semanalmente os alunos que não consigam contactar. E então pergunto-lhe, e estes alunos a quem a tutela não está a garantir a educação inclusiva? Devemos denunciar a tutela à CPCJ? Sr. Ministro, perguntamos ainda, considera que tem legitimidade para continuar a afirmar que ninguém vai ser deixado para trás? Quando é que vai assumir que o seu plano A falhou e que só tinha um plano B e um plano C na perspectiva de fazer de conta, não sei, possivelmente. Bem, relativamente a uma outra medida que anunciou, foi anunciada pelo Governo em abril do ano passado, a tarifa social de internet, veio a público que só estará disponível em junho. O que gostávamos de lhe perguntar, Sr. Ministro, é isto é certamente uma brincadeira por parte do Governo, ou seja, esta data de junho não é o que vai acontecer. O Sr. Ministro disse aqui hoje disse-o a alguns grupos que não lhe traziam soluções. Eu deixo já uma solução muito concreta que garanta até ao final do ano letivo uma revisão estratégica dos programas curriculares para a recuperação dos estudantes decorrente de todos estes constrangimentos provocados pela Covid-19, precisamente com vista a poder-se iniciar no próximo ano letivo já os conteúdos, as aprendizagens com esta mesma revisão, tendo obviamente o foco do desenvolvimento de competências do aluno século XXI, focando-se nos conteúdos essenciais, garantindo que esta adaptação mantém parâmetros de rigor, de exigência académica e que não estamos aqui a falar de facilitismo ou de passagens administrativas dos estudantes. E por fim, para concluir, Sr. Ministro, o Governo anunciou que brevemente irá divulgar medidas, alterações relativamente aos exames nacionais. Nós apoiamos a redução de exames, mas discordamos da impossibilidade de realização das melhorias de nota interna e gostaríamos de saber como é que vai proceder este ano letivo. Muito obrigado.
Obrigado nós pelo uso criterioso do tempo para usar a palavra. E para responder, eu passo a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pelo conjunto de considerantes também que trouxe a esta audição. Dizer-lhe que a Sra. Deputada pede-nos algumas coisas que já estão concretizadas. Todas as audições parlamentares fossem assim, que de certa forma nos trouxessem um conjunto de premissas em que nós pudéssemos dizer é isso mesmo, Sra. Deputada, porque isso efetivamente já está feito. A Sra. Deputada diz-nos que é importante que exista uma adequação dos programas para estes tempos pandémicos. Se teve a oportunidade de seguir toda a estratégia do Ministério da Educação, os instrumentos que enviamos para as escolas, inclusivamente os manuais que enviamos para a escola relativamente à recuperação e à consolidação das aprendizagens, vê como as aprendizagens essenciais, trabalho já desta equipa ministerial, são, de certa forma, o azimute para poder dar resposta também aos tempos em que nós vivemos. Relativamente a todas as outras questões, e nomeadamente ao calendário de exames e às opções tomadas, dizer-lhe aquilo que já disse, nem mais nem menos, Sra. Deputada. Dizer-lhe que, devido às alterações que fizemos no calendário escolar, foi importante modificar as datas dos exames, nomeadamente a primeira e a segunda fase dos exames do 11º e do 12º anos, e também o calendário escolar e também a realização e as datas para a realização de outras provas e exames. A Sra. Deputada tem certamente seguido as notícias e sabe que existe trabalho a ser feito também pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, que também já se pronunciou, e necessariamente o Ministério da Educação está a falar também com quem tem que falar, com quem é formalmente, mas com quem quer também informalmente falar, para efetivamente poder anunciar toda e qualquer medida que seja pertinente no momento oportuno. E eu queria passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para falar sobre estas questões, nomeadamente sobre a educação inclusiva.
Sr. Secretário de Estado, João Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Rapidamente, queria responder a algumas questões que a Sra. Deputada levantou. Primeiro é que não é verdade, como o Sr. Ministro acabou de dizer, que não tenha havido nenhuma informação às escolas sobre os alunos que têm medidas seletivas e adicionais. Há informações várias relativamente ao acolhimento, relativamente a materiais de apoio no âmbito da educação inclusiva. Na formação que o PSD diz que não existiu, houve vários módulos especificamente dedicados ao ensino não presencial e ao trabalho com crianças. Houve instruções pós-CRI, houve instruções pós-centros de recursos TIC para agilizar a distribuição de equipamentos adaptados para alunos com deficiência, mesmo nestes tempos de maior afastamento. Tudo isso foi feito também desde março, abril do ano passado e mantém-se em vigor. E de forma ainda mais importante, a resolução de Conselho de Ministros que está em vigor e que foi aprovada em julho do ano passado e para a qual remete o mais recente decreto-lei, estipula que alunos que são beneficiários de terapias continuam a recebê-las presencialmente na escola, bem como os alunos que estão integrados em unidades que integram os centros de apoio à aprendizagem. A questão que levanta, e eu registei a forma como a senhora deputada se referiu às comissões de proteção de crianças e jovens, falou imediatamente de denúncia. Não, nós temos é que ter a consciência plena de que estes bons números do abandono escolar precoce que o Sr. Ministro referiu há pouco, nós estamos a atravessar 2 anos letivos com imenso potencial para perdermos alunos, que, aliás, no arranque do ano letivo, isso já aconteceu, sobretudo em algumas comunidades, alunos que não voltaram. E por isso o que quisemos fazer é agilizar para o primeiro sinal de risco de abandono, podermos ter uma boa cooperação entre as várias entidades, desde a saúde, segurança social, municípios, para tentarmos ver o que se passa. Sejam alunos com deficiência, sejam alunos sem deficiência. Finalmente, sobre as questões curriculares, como o Sr. Ministro já disse, eu penso que terá identificado que demos orientações muito precisas sobre recuperação e consolidação, sobre o cumprimento do perfil dos alunos, sobre a restrição durante este ano às atividades, às aprendizagens essenciais. A avaliação externa, obviamente, está a ser preparada em coerência com estas instruções, mas, sobretudo, o que nos interessa, e há pouco penso que o Sr. Deputado do PSD levantou esta questão, sobretudo o que nos interessa é saber, nesta altura, passado já metade de um ano também, ou quase metade de um ano, também muito atípico, como é que os alunos estão. E daí precisarmos de provas de aferição, precisarmos do resultado deste estudo.
Concluir,
para,
por favor,
Sr. Sim, Sr. Presidente, para podermos ver o que vai ser o planeamento, eu nem diria do próximo, direi dos próximos anos letivos, porque os impactos vão ser grandes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela compreensão também quanto à questão da gestão do tempo. Nós agora temos condições para passar à palavra dos grupos parlamentares requerentes desta audição, mas antes pedia aos Srs. Deputados, presencialmente, se podíamos fazer uma paragem técnica de 3 minutos, apenas 3 minutos, por necessidade e a pedido do Sr. Ministro da Educação. Eu penso que, como tem sido habitual, paramos 3 minutos contados por cronómetro, então, e recomeçamos, então, quase que imediatamente.
Ora bem, para sermos cumpridores das promessas que fizemos, de fazer uma paragem ligeira de 3 minutos, vamos então recomeçar. Eu pedia só o favor de ocuparem os vossos lugares, os senhores deputados e as senhoras deputadas, e o senhor Ministro da Educação e o senhor Secretário de Estado Adjunto e da Educação também. Dava nota então a quem nos acompanha pela via digital que vamos reiniciar esta nossa audição. Estamos em condições de o poder fazer, quer presencialmente, e suponho também que já pela via digital fizemos uma paragem técnica de 3 minutos para recomeçar, e recomeçamos dando a palavra ao primeiro grupo parlamentar que apresentou o primeiro requerimento, o grupo parlamentar do CDS-PP, e à senhora deputada Ana Rita Bessa, dando nota que em vez dos 5 minutos agora são 3, quer para responder, quer para usar a palavra qualquer senhor deputado ou deputada, autora ou autor do requerimento que nos trouxe hoje aqui o senhor Ministro da Educação. Senhora deputada, a partir deste momento tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu vou ser muito breve, mas não posso deixar de fazer uma nota prévia para dizer, senhor Ministro, depois de ouvir na sua resposta ao grupo parlamentar do CDE, no final de 6 anos já era tempo do senhor Ministro vir a esta comissão para efetivamente fazer o seu trabalho, no fundo cumprir a sua obrigação de prestação de contas no respeito que lhe devem merecer os senhores deputados que o questionam, particularmente quando também o fazem com o respeito. O senhor Ministro não é um comentador político e eu pessoalmente dispenso as suas considerações, sobretudo o que não seja matéria da sua tutela direta. Dito isto, e cingindo-me então à matéria da sua tutela direta, sim, foi o senhor Ministro quem se comprometeu em 20 de abril com a seguinte afirmação na RTP3, e cito: relativamente aos computadores, cada vez são menos os alunos, principalmente no básico, onde existem tantas lacunas que não têm meios telemáticos. Por outro lado, o Governo está a trabalhar para que em setembro possamos ter maior conectividade e acesso universal a máquinas, a computadores ou a tablets para todos os alunos do ensino obrigatório. Sim, foi o Sr. Ministro quem impediu num primeiro momento a realização de qualquer atividade letiva, e cito a sua afirmação da conferência de imprensa de 21 de janeiro: esta é uma pausa letiva para todos. Este zigzaguear para fazer diferente é o que nos tem causado problemas. Reitero que todas as atividades letivas estão encerradas. Não fui eu, Sr. Ministro, que trouxe aqui a questão do privado versus público ou do público versus privado. Foi o Sr. Ministro quem quis colocar esse assunto assim, e é o Sr. Ministro quem terá questões para resolver, e não sou eu. E sim, Sr. Ministro, tenho que concordar consigo com o fundo autobiográfico desta sua afirmação, que de facto este zigzaguear para fazer diferente é o que nos tem causado problemas a todos, alunos, professores, pais e famílias.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Rita Bessa, pela objetividade das questões que colocou, que nós naturalmente, desconsiderando que entendeu colocar, e este é o espaço privilegiado para se colocarem as questões e elas serem respondidas, é por isso que a preocupação que presidiu hoje a apresentação dos requerimentos nos trouxe até aqui hoje, e de maneira que para responder, no mesmo tempo de 3 minutos, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer-lhe que é uma pena que depois de quase 6 anos na Comissão de Educação e uma vida, ou uma parte de uma vida dedicada à educação, a senhora deputada ainda não entenda conceitos básicos como atividades letivas. É uma pena que agarre nas palavras e nas definições daqueles que estão na educação, que entendem com relativa facilidade, e a utilize para a dialética político-partidária. Eu, quando digo uma coisa, digo só uma coisa. Quando não digo uma coisa, é porque não digo essa coisa. Relativamente ao que tem acontecido ao longo destes últimos tempos, eu ouvi com atenção o debate que a senhora deputada teve com o senhor secretário de Estado Adjunto e da Educação na Rádio Observador, onde também esbocei um sorriso por entender que ali, num ambiente não distendido, mas de discussão, a senhora deputada disse de forma muito clara que as coisas estão a correr bem. Certamente não será por parte do Ministério da Educação, mas eu fico muito contente, verdadeiramente feliz, que a senhora deputada possa dizer que as coisas estão a correr bem, porque significa que os nossos professores, as famílias, os alunos, os diretores, as comunidades educativas estão a fazer as coisas bem. E esse é o melhor contributo que podemos dar para este momento. Dizer que as coisas estão a correr bem, estão a correr muito melhor do que correram no primeiro confinamento. Obviamente que nada será arte do Ministério da Educação, tudo será arte das nossas escolas, dos nossos educadores, dos nossos professores, das suas famílias, mas eu fico contente que a senhora deputada que está aqui há 6 anos, por muito que desleia alguns dos conceitos básicos do mundo da educação como atividades letivas, ainda consiga reconhecer o papel daquilo que as nossas escolas fazem todos os dias, porque isso é uma vitória, porque independentemente das diferenças e da dialética político-partidária, a senhora deputada consegue entender que o que está a acontecer todos os dias, ainda que em ensino à distância, querendo não regressar, é algo de bom e que as coisas estão a correr bem. Obrigado.
Muito bem. Dou a palavra ao grupo parlamentar Crente do PSD, e à senhora deputada Cláudia André, lembrando a questão do tempo, a 3 minutos, a partir deste momento, a senhora deputada pode intervir. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Porfírio Silva também se junta aos negacionistas da educação. Está então tudo bem na educação, certo? Sr. Ministro e Sr. Deputado Porfírio Silva, má fé é prometer aos alunos portugueses que todos, teriam conectividade necessária em setembro de 2020 e não o fazer. Má fé e ofensivo é dizer em constantes declarações que está tudo bem quando existem alunos que não têm internet ou computador, quando existem professores que não têm condições informáticas para lecionar. Apoio pedagógico reforçado, 3 mil professores formados, 15 mil computadores a serem distribuídos. Pergunto-me, Sr. Ministro, o senhor tem noção de quanto pouquinho é tudo isto? Deixa de se preocupar com a direita e passe a preocupar-se efetivamente com os alunos portugueses, Sr. Ministro. É o que eu lhe peço. Peço porque eu gosto e gostaria muito de ver os nossos alunos a terem outro serviço que o Ministério da Educação não tem conseguido prestar. Deixa-se de propaganda. Perceba que aquilo que tem feito é simplesmente gestão corrente. Encara os problemas de frente, haja com coragem. Temos sorte de ter diretores, autarquias, escolas, professores e não docentes que estão à altura do desafio muito mais que o seu ministro. Esta, a nossa preocupação é com os nossos alunos, com os professores e com as suas famílias. E é nisso que devíamos estar centrados e era nisso que eu gostaria de estar aqui a discutir a educação com o senhor, mas digo-lhe, discordo muito do seu secretário de Estado, mas gosto muito de discutir com ele, porque é com ele que eu consigo discutir a educação. Deixo aqui a oportunidade à Vossa Excelência de voltar a responder à pergunta que o Sr. Deputado Luís Leite Ramos realizou. Quantos alunos estão neste momento privados integralmente ou parcialmente de aulas online por não terem um computador só para si ou por não terem acesso à internet ou qualquer conectividade? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Ficou aquém do tempo disponível. Para responder com 3 minutos, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Sr. Ministro, a partir do momento que entender, pode usar a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho certeza que o Sr. Secretário de Estado também ficará muito contente de discutir com a Sra. Deputada. Eu tenho que o fazer. Não é todos os dias que dou sorrisos e me regozijo por ter que discutir com a senhora deputada, tenho que o confessar. Mas essas são outras. Agora, dizer que, senhora deputada, relativamente a estas matérias, quero lhe dizer que eu já respondi ao senhor deputado do PSD, que basicamente nós lançamos para as escolas diretrizes muito claras. Todos aqueles em que o ensino à distância se mostre ineficaz ou exista risco de abandono escolar, basicamente as escolas sabem o que fazer e nesse sentido não tem que haver nenhum tipo de dúvida relativamente a quais são as diretrizes do Ministério da Educação. Relativamente a todas as outras questões, dizer-lhe, Sra. Deputada, que basicamente os computadores e tudo aquilo que disse, eu imagino que o PPD-PSD, se fosse governo, como já foi governo, tinha comprado tudo e todos os computadores, provavelmente logo que nós tomámos posse em dezembro de 2015, em novembro de 2015, porque até aí, basicamente, não o fizeram. Eu recordo-me perfeitamente das críticas do PPD-PSD, das críticas do PPD-PSD ao computador Magalhães, à banda larga, e lembro-me perfeitamente das declarações, porque a banda larga cabia, acima de tudo, em cada lápis e em cada estojo, e não na digitalização. E é uma pena, Sra. Deputada, que não tenham investido na infraestrutura das redes dos equipamentos escolares, que não tenham investido na formação, pena que nenhum módulo sobre isso tenham executado quando para isso tiveram recursos a tempo, porque se recorda, os fundos comunitários basicamente nem saíram do papel, e basicamente critiquem a aposta deste governo tantas e tantas vezes na formação, e basicamente o que acontece é que neste momento a senhora deputada vem trazer aqui um conjunto de questões que basicamente no tempo em que os puderam resolver ou quiseram, não o fizeram, por isso, senhora deputada, não tem grande sentido. Relativamente à única pergunta que lhe coloquei, já tive a oportunidade de responder.
Muito bem, senhor ministro. Agora passo a palavra ao grupo parlamentar requerente, também o PEV, e à senhora deputada Mariana Silva. Lembrando dos 3 minutos de intervenção, tenho a bondade de ser deputada.
Obrigada, senhor presidente. Senhor ministro, quando os verdes submeteram o requerimento, não adivinhávamos que se iam fazer negociações, que o Conselho de Ministros iria reunir logo a seguir a esta audição, ou que já se estivessem a preparar para corrigir este erro, mas vamos sempre a tempo. Por outro lado, os professores que recorrem às escolas para usar os equipamentos disponíveis fazem-nos, uns acredito porque querem, outros porque lhes é sugerido e outros ainda porque não têm outra possibilidade, porque não têm outros equipamentos à sua disposição e por isso recorrem às escolas e vão para as escolas trabalhar. Mas façamos este exercício, imaginemos que todos os professores decidiam não gastar a sua eletricidade, decidiam não gastar a sua internet e decidiam ir para as escolas, ir para o seu local de trabalho e fazer as aulas online a partir do seu local de trabalho. Será que todas as escolas estariam preparadas para receber os professores? Será que havia equipamentos suficientes para todos os professores? Será até que a internet aguentaria com tanta gente a trabalhar online nas estruturas, nas nossas escolas? Fica a questão. O Governo procedeu à reorganização do ano letivo 2020-2021, alterando o calendário escolar de modo a compensar os dias de interrupção letiva. Estas medidas, na opinião dos verdes, não são, contudo, de modo realista suficientes, tendo em conta aquelas que são as evidências das consequências moldadas pela realidade que vivemos e pelas determinações que foram sendo tomadas para prevenir e combater a pandemia. O Governo anunciou que pretende insistir na realização de exames e, como hoje já foi aqui colocado, mas que o Sr. Ministro não respondeu, da parte dos verdes, não esperamos que o exame do nono ano se mantenha, porque os alunos já vão no segundo ano em que têm grandes dificuldades. E da parte do acesso ao ensino superior, acha que também estarão em condições os alunos para fazer estes exames, mas falando nos do nono ano e se calhar também pegando ali nas palavras do seu secretário de Estado, não sei se percebi bem, mas que há aqui esta motivação por parte do Ministério da Educação para fazer os exames, para que percebamos para o futuro quais as dificuldades reais dos nossos alunos. Mas então, tendo esta visão, até para percebermos em que estado é que estão os nossos alunos, perceber se, fazendo o exame do nono ano, se o Ministério está disponível, pelo menos, para que esta nota não seja a nota final do aluno e que a nota final seja mesmo só o resultado da avaliação contínua e que não tenha o peso que lhe é dado ou que lhe foi dado até aos dias de hoje. E, por último, questionar o Sr. Ministro, que temos recebido muitas queixas sobre os equipamentos emprestados, aqueles que já chegaram, que estão a avariar. E isso está a acontecer com alguma frequência. Sabemos que estes aparelhos podem não ter a capacidade necessária, até por já, por, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente,
para concluir, então,
até mesmo por as questões que já foram aqui colocadas, não haver no mercado de se comprar o que há, não é? Mas o que há pode não aguentar todas as necessidades que são exigidas. E se estes problemas não estão a afetar também aquilo que nós vemos ou que estamos a ouvir na comunicação social, que é os encarregados de educação que recusam o empréstimo com medo de ter que pagar uma avaria quando a sua economia familiar já está bastante afetada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Para responder às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada, dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brando Rodrigues. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Relativamente às questões do calendário escolar, dos exames, das aferições, eu agradeci à Sra. Deputada que depois tivesse a oportunidade de ouvir novamente o que disse o Sr. Secretário de Estado, porque não foi exatamente o que a Sra. Deputada replicou. Mas aquilo que eu lhe posso dizer agora é que nós estamos a auscultar um conjunto de entidades, aquelas que temos que auscultar formalmente e aquelas que também, formal ou informalmente, queremos ouvir. Foi importante também saber o que o grupo parlamentar a que a Sra. Deputada pertence pensa relativamente a esta maneira e nós tomamos boa nota relativamente a isso. Relativamente aos computadores, os computadores que chegaram às mãos dos alunos, obviamente tínhamos 100 mil computadores distribuídos, agora mais 15 mil que chegam esta semana, obviamente que eu acredito, Sra. Deputada, que poderá ter havido uma outra avaria. O que eu lhe posso dizer é que estes computadores têm 2 anos de garantia e obviamente se por alguma razão algum computador apresentava algum tipo de desconformidade funcional, que a garantia necessariamente será ativada para que se possa ser restituído e substituído da forma que o puder ser, com os protocolos que existem para que isso mesmo possa acontecer. E isso acontece se o Ministério da Educação emprestar computadores a alunos, como acontece se a Sra. Deputada for a uma qualquer loja de computadores e comprar um computador e se eventualmente existir algum computador que não funciona, necessariamente poderá ativar a garantia. Obrigado.
Então, chegamos agora à vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda intervir, dando a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, quem recorda os tais 3 minutos, a partir do momento que entender, tem a palavra, Sra. Deputada. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os senhores e as senhoras deputadas. Eu trago aqui uma questão sobre as refeições escolares. No caso específico dos alunos abrangidos pela ação social escolar, verificou-se no primeiro confinamento uma ausência de procura ou mesmo uma procura escassa. Paralelamente, os pedidos de alimentos ou de refeições dispararam junto de entidades que habitualmente fornecem refeições e outras que, entretanto, foram criadas para dar resposta de emergência à crise social e económica. Estas famílias, em grande parte dos casos, tinham filhos em idade escolar e abrangidos pela ação social escolar. Estavam encontrados alunos? Achamos que sim. O respeito pelo confinamento, a falta de transportes coletivos, que em muitos concelhos foi simplesmente suspenso quando se encerraram as escolas, tornaram impossível levantar as refeições na escola sede, onde a cantina continuava aberta. No segundo confinamento, a situação está a repetir-se. Os pedidos de refeição junto às escolas sede são escassos. Em alguns concelhos, como por exemplo Lisboa, surge uma resposta a partir da articulação entre a Câmara, as juntas e as escolas e estão criados 50 pontos de recolha de refeições. Noutros casos, as escolas articulam diretamente com as juntas, que levam as refeições às escolas do primeiro ciclo e aos jardins de infância, aos alunos desses estabelecimentos. Mas, ainda assim, ficam de fora os alunos dos restantes ciclos da mesma freguesia que têm de deslocar-se à escola sede se quiserem usufruir do direito à refeição. Em muitos concelhos, a autarquia descarrega essa tarefa na resposta assistencialista. Reconhece o Ministério da Educação estes factos? Sabe o seu ministro e a restante equipa que há muitas famílias com filhos a receber refeições de instituições quando têm direito à refeição através da escola? Tem o seu ministro conhecimento da disparidade de respostas em diferentes partes do território, seja por parte das escolas, seja por parte das autarquias? Se sim, como tenciona o Ministério da Educação resolver este problema atendendo à emergência social e económica? Sobre os alunos e alunas do ensino profissional e artístico que queiram fazer exame como alunos autopropostos, na medida em que o calendário escolar foi prolongado, que tempo terão estes alunos para estudar para os exames nacionais, incluindo a possibilidade de assistir a aulas presenciais? Está disponível para dispensar, por exemplo, os alunos do terceiro ano dos cursos de ensino profissional e artístico do estágio este ano, de modo a que a terem uma interrupção letiva semelhante aos alunos dos cursos científico-humanísticos? Sobre os alunos com necessidades educativas especiais, barra específicas, as escolas não encerraram para estes alunos, mas a questão é de saber se estão garantidas as condições de segurança para todas as pessoas, incluindo alunos, professores, assistentes operacionais, técnicos e terapeutas. Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Presidente.
Muito obrigado nós, pelo uso criterioso também do tempo, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Para responder, vai usar a palavra o Sr. Ministro da Educação, ou quem entenda delegar. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
De forma muito rápida, relativamente a estas duas últimas questões, relativamente aos alunos do ensino profissional e do ensino artístico, toda e qualquer informação também será dada quando existirem novos elementos e quando tivermos novos elementos relativamente aos exames nacionais. Mas, como sabe, Sr. Deputado, todo o calendário andou para a frente, o que significa que também existiram ajustes e já o ano passado tinham sido feitos um conjunto de ajustamentos, nomeadamente em relação aos estágios profissionais, à prática simulada. Já discutimos aqui muito essas questões, mas obviamente que não podemos fazer nada que prejudique os alunos, acima de tudo, e temos que lhes dar as oportunidades a que eles aprendam. E relativamente às questões da educação inclusiva, é preciso também criar as condições para que todos os dias, não existindo risco zero, possamos minimizar ao máximo aquilo que são os riscos para os profissionais que também estão com estes alunos, mas sabemos bem, e isso é importante, que estes profissionais têm sido inexcedíveis no acompanhamento também dos alunos a quem fazem terapias ou fazem acompanhamento. Eu queria passar a palavra à senhora Secretária de Estado.
Senhora Secretária de Estado Inês Ramires, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Relativamente às refeições escolares, queria dar-lhes alguns números, dizer-lhes que estamos a trabalhar e continuamos a trabalhar para perceber esta geometria variável, muito, muito variável, de concelho para concelho. Temos as escolas de acolhimento a funcionar e a servir este propósito. Para lhes dar aqui os números, desde 25 de janeiro até ao dia 12 foram servidas cerca de 441 mil refeições entre Ministério da Educação e autarquias. Aqui para lhes dizer que relativamente à média diária das refeições, nós estamos com uma subida incrível no número de refeições servidas, exatamente porque percebemos as necessidades identificadas pelas escolas. Havia uma média diária de cerca de 5.500 refeições diárias no ano passado, mais ou menos no mesmo período do confinamento idêntico, e agora temos uma média diária superior a 37 mil refeições diárias servidas. Isto é um aumento exponencial, representa este esforço que está a ser feito entre câmaras e o Ministério a verificar quais são as situações que precisam de apoio. Ainda no outro dia o Sr. Ministro visitou uma escola em que a Câmara estava a proporcionar as refeições não só aos alunos, mas à família inteira. Quando não é essa situação, é o próprio agrupamento que identifica e diz: está longe, nós não estamos a conseguir, não temos a facilidade aqui da Câmara, como é que conseguimos funcionar? Portanto, tivemos mais uma semana de ensino não presencial, estamos a tentar a trabalhar, a DGEST está nesse trabalho fino e capilar de trabalho para identificação das situações e, portanto, é continuar neste trabalho de perceber onde é que estão as necessidades e ir ao encontro delas. Obrigada.
Muito bem. Obrigado nós pelo uso também criterioso do tempo para a resposta. Estamos no final da nossa audição. Quero agradecer, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, a presença do Sr. Ministro Tiago Brandão Rodrigues, do Sr. Secretário de Estado João Costa e da Sra. Secretária de Estado Inês Ramires. Muito obrigado pela vossa presença. O que nos traz aqui são os mesmos objetivos, é o melhor para a educação, quer aqueles que questionam e querem obter respostas, quer aquilo que o Governo tem para nos dizer ou para dizer à Comissão e às questões que aqui são colocadas. O objetivo é o mesmo, é o melhor para a educação, com pontos de vista diferentes, naturalmente, e que terão que ser como são,
obviamente, respeitados. A todos o nosso muito obrigado. Eu diria que, ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, até breve. Um dia destes, voltamos a encontrar-nos. Tenha bom. Só um agradecimento a todos os senhores deputados e deputadas que nos acompanharam pela via digital, que é sempre o pormenor que pode escapar e não pode neste caso. Portanto, o nosso obrigado pela participação, sem exceção, de todos os senhores deputados e senhoras deputadas.